Prazer. Vamos começar. Tá valendo, então. Esse aqui é o Everton. É, Teles Rodrigues. Opa. É, ele trabalha no NIC.br. O que quer dizer NIC? Núcleo?
É Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Então,
do Ponto BR.
Isso.
Que é parte do CGI.br, que Exato. É o Comitê Gestor da Internet no Brasil. E como a gente vai falar de política da internet, para começar essa aula, bom, no Brasil, um dos órgãos centrais que determinam essas políticas é o CGI, né?
Exato.
O outro poderia se dizer que é a Anatel, mas a Anatel é disputável se é um órgão do governo, das empresas. Bom. É outro problema. Até uma questão interessante ainda a gente discutir aqui, qual a relação entre o CGI e a Anatel. Eu acho
Exatamente.
Que por um lado tem o CGI, que a gente comentou, acho, no começo do curso, que o CGI é um órgão que dentro do... tudo jóia. Que dentro do contexto internacional é um dos melhores desenvolvidos órgãos de gestão da internet, né? Mais participativos, mais, digamos, abertos e igualmente representados pela sociedade e tal. Mas aí, você quer falar um pouco da história do CGI, alguma coisa assim?
Frequentemente a internet é citada, ou as pessoas costumam dizer que a internet é uma terra sem lei, né? Então, ninguém sabe o que eu faço na internet. Bom, isso não é tão verdade assim. Na verdade, se fosse dessa forma, se ninguém soubesse o que você faz na rede, isso inviabilizaria a própria comunicação entre computadores, né? Então, você precisa ter uma série de normas e regras para que um computador converse com o outro. Você tem protocolos, você tem programas, aplicações, aplicativos, enfim. A internet é puramente um protocolo, é um conjunto de computadores falando a mesma linguagem. Antigamente, aliás, nem tão antigamente assim, há pouco mais aí de 15 anos, existiam várias redes pequenas e cada uma delas falava a sua própria linguagem. Então, existia a DECnet, que falava o protocolo só de uma quantidade pequena de computadores, existia a RepNet, que usava um outro protocolo. E aí, um dia, um cientista americano chegou e pensou, por que não criar um protocolo para computadores que fale com todas as redes? E aí foi onde surgiu o que a gente hoje chama de internet. Isso passou por uma série de desenvolvimentos nos Estados Unidos, mais precisamente na década de 60, 70, e veio caminhando lentamente até chegar no Brasil, em meados da década de 80, assim como aconteceu em vários países do mundo, chegou no Brasil por meio do setor acadêmico, onde os pesquisadores queriam saber como trocar mais informações mais ágeis sobre as suas pesquisas, enfim, de brasileiros que estavam no exterior e queriam falar com seus pares aqui no Brasil, ou de pessoas que estavam lá fora e queriam conversar com outros cientistas lá fora também. E, a partir daí, eles viram, o segmento acadêmico viu na internet uma ferramenta maravilhosa de comunicação, porque, a partir dali, você não precisava mais de correio, você não precisava de correio físico, você podia ter num e-mail ali que você descarregava a cada 3, 4, 5 horas ou uma vez por dia a sua correspondência com quem quer que fosse no exterior, na época. Bem, então, isso foi se desenvolvendo dentro do segmento acadêmico brasileiro. Os cientistas brasileiros passaram a usar essa rede com alguma frequência e com muita frequência. Como era acadêmica, esse estudo e esse desenvolvimento de redes no Brasil ficou dentro do escopo da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é quem fomenta bolsas de estudo para muitas pessoas aqui. Eu não sei se aqui tem algum bolsista da FAPESP, mas... Ex-bolsistas, talvez. Dentro da FAPESP é que era estudado o desenvolvimento da rede, ou dessa rede internet no Brasil. Isso passou até a década de... durante a década de 80, para que na década de 90 o terceiro setor se interessasse por essa ferramenta de comunicação quando da época da ECO 92. na ECO 92, era uma, foi uma das primeiras grandes conferências que aconteceram no Brasil, e, no sistema ONU, e o terceiro setor se viu sem uma ferramenta eficaz para conversar com o mundo inteiro. Pois bem, então precisamos ter algo que espalhe a nossa mensagem para o mundo. E aí descobriram, opa, esses cientistas estão usando a internet. Vamos ver se a gente consegue viabilizar alguma transmissão por ela. E a partir daí foi feita a primeira conexão TCP/IP do Brasil para fora, em 91, 92. Ainda não existia, a gente não estava conectado diretamente à internet até esse momento. A gente só usava... a gente usava uma outra rede nos Estados Unidos para de lá passar a acessar a internet. Então, temos aí esse segundo grupo usando. Dali a pouco, isso começou a ser disseminado pelo Brasil, as pessoas passaram a ficar interessadas, poxa, vamos usar a internet? Ah, pô, não tem, não chega aqui no meu local de trabalho.
Essa coisa do terceiro setor, acho que foi... foi até o pessoal do IBASE, né?
Exatamente, o pessoal do IBASE que tem
no primeira Betinho, BBS pública.
Exatamente, tem no pessoal do Betinho e do Carlos Afonso, que são os fundadores, cofundadores do IBASE. Foi quem passou a pesquisar de forma mais eficaz como disponibilizar informações por meio da internet. Na época, eles tinham até um provedor, que era o Alternex, que foi bastante usado quando dos primórdios ou das sementes da internet no Brasil. Bem, as pessoas queriam usar a internet em 92, 93, 94. Só que não tinha quem levasse essa rede para a casa das pessoas ou para os locais de trabalho das pessoas. E aí, quando existe uma demanda e as pessoas estão dispostas a pagar uma determinada quantia, o segmento empresarial geralmente se interessa e fala, opa, vou investir nesse negócio, né? Vou colocar dinheiro aqui, porque se as pessoas querem comprar alguma coisa, vou oferecer esse serviço. E aí as operadoras de telefonia e ou operadoras de qualquer sistema que tenha alguma infraestrutura capaz de transmitir dados, se interessaram por essa nova tecnologia também. E aí passaram a integrar esse serviço à internet. Pois bem, temos aí os três setores, todos os três com interesses completamente distintos um do outro. Se você pegar as pessoas que querem usar a internet, vão querer pagar nada ou vão querer pagar o mínimo possível. O pessoal da academia geralmente está financiado por uma outra instituição que não a sua própria, que, enfim, não precisa, ele não produz em cima, não produz para sobreviver ou não é... como eu posso dizer, ele detém os meios de produção, enfim, isso é financiado por uma outra agência. E, no caso das empresas, elas vão querer lucrar absurdo com essa conexão.
Isso quer dizer que o pessoal da academia não paga diretamente?
Não paga diretamente, exato. Obrigado. E as empresas vão querer sempre cobrar o máximo possível disso. Pois bem, o governo entra como quarto participante nesse histórico do desenvolvimento da internet e vê que assim, é preciso fazer alguma coisa, né? É preciso organizar esse interesse nessa rede que começa a surgir com tanta força e gerar tanto interesse no segmento, em todos os segmentos da sociedade. E aí o governo entra e propõe a criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que assim, o nome é muito... resume muito o que o CGI faz, que é gerir e coordenar esforços para gestão da internet no Brasil e promover a inovação e a qualidade dos serviços oferecidos relacionados à internet no Brasil. Então, desde então, há 15 anos, a internet funciona no Brasil de maneira comercial, e nesses 15 anos o Comitê Gestor tem promovido inúmeras ações para ajudar, de alguma forma, a melhorar e a fornecer uma internet com alguns padrões técnicos mínimos para que os serviços sejam difundidos pelo Brasil. Então, essa, resumidamente, é a história do Comitê Gestor.
É legal. É legal que, quer dizer, ela surge da academia, acho que por esses vários fatores, né? Eles não pagam, eles não vão pagar diretamente, mas eles também têm interesse, duplo, né? Um de,
com certeza,
de desenvolver as pesquisas através da internet e outro de desenvolver pesquisas sobre redes, sobre a internet.
Exatamente.
Né? Acho que acaba entrando essa dupla.
Como a internet é a mãe de todas as redes, hoje em dia as pesquisas elas são feitas não necessariamente sobre o desenvolvimento da rede em si, mas sobre aquilo que se pode criar em cima dela, né? Então, a gente tem hoje pesquisa sobre televisão rodando pela internet. Assim como a gente tem o Skype ou N outras aplicações de voz pela internet, a gente tem vários estudos de TV pela internet. Por que não transmitir conteúdo televisivo pela internet? Enfim, por que não transmitir quaisquer outros conteúdos audiovisuais pela internet?
E dentro do, quer dizer, e aí no Brasil, quais são os você falou dos grupos que têm interesse em torno dessa questão da internet, mas quais são esses grupos e quais são os pontos de conversa, de discussão entre esses grupos e quais são as atribuições de cada? Porque, por exemplo, tem coisas que são atribuição do CGI, tem coisas que são atribuição da Anatel, tem coisas, exato, que são, sei lá, de outras partes do governo, do como é que chama? ITI.
ITI, exato.
E, quer dizer, então, tem um mundo de coisas aí.
Exato. O comitê gestor ele é formado por 21 membros.
Ah, só para antes, tem um pessoal que... o microfone, na verdade, eu estou segurando agora, mas, assim, qualquer um quiser falar, comentar ou discutir, é mais a ideia, a gente ter
também
uma conversa, se tiver alguma dúvida, algum ponto que achar mais relevante, só pedir aí que eu corro.
Bem.
E outra coisa, o microfone é porque a gente grava todas as aulas para disponibilizar online depois. Então, sempre tem que ficar... É meio chato, mas a gente tem que ficar sempre falando no microfone.
Bem, o comitê gestor ele é formado por 21 membros. Desses 21, seria bastante fácil para o senso comum pensar que o governo teria a maioria, né? Porque, afinal de contas, é o governo quem governa SIC, todas as coisas. Mas não, isso não acontece no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Quem tem maioria é a sociedade civil com 12 membros e o governo fica com 9 membros. Entre esses 9 membros estão os interessados nas questões de internet, como desde o Ministério da Defesa até a própria Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, também o pessoal do CNPq, Consect, que é o Conselho Nacional de Secretários de Ciência e Tecnologia, tem o pessoal da Casa Civil, da Presidência da República. Então, entre esses 9 participantes do comitê gestor, que são do governo, você tem você cobre uma gama muito grande de interesses do governo no comitê. A sociedade civil está dividida em 4 membros do terceiro setor, o que é um número expressivo, 21, você tem aí um quinto dos membros, praticamente, do terceiro setor, 3 membros da academia, mais 3 membros, são 4, mais 4 membros do segmento empresarial, que são provedores de infraestrutura, provedores de conteúdo, o pessoal da fabricantes de... Vou colar um pouquinho... São 4 representantes do segmento empresarial. Provedores de infraestrutura, provedores de acesso, pessoal do segmento do fabricantes de software. Ah, pois não. E tem mais um outro representante cujo título agora não estou lembrado. Me fugiu.
E esse terceiro setor?
Sim. Representação. Exato. Bom. É interessante dizer que assim, não são as mesmas pessoas que estão no comitê gestor há 15 anos. Né? Então, a internet é um meio bastante dinâmico e ia ser inaceitável que as mesmas pessoas ficassem, se apossassem dela e falassem, olha, nós fundamos isso daqui, a internet no Brasil é uma coisa pública, é uma coisa privada. A cada 3 anos, o comitê gestor da internet no Brasil realiza eleições para as indicações, para os membros da sociedade civil. Então, desde o segmento empresarial, academia e terceiro setor, todos são convidados a montar um colégio eleitoral para realizar eleições dos respectivos segmentos. Cada entidade, por exemplo, se eu tenho uma ONG e essa ONG se vê contemplada em assuntos relacionados à internet, ou tem uma ONG que trata da inclusão digital no estado de São Paulo, essa ONG pode não só se candidatar a votar, né, para eleger um membro do comitê gestor, como ela própria pode ter um membro do comitê gestor, dentro do quadro de conselheiros do comitê gestor da internet no Brasil. Essas eleições ocorrem a cada 3 anos, acabaram de ser empossados aí a questão de 15 dias os novos membros da sociedade civil da eleição que terminou agora em janeiro desse ano. Então, tem aí mais um mandato de 3 anos. E é importante que a gente não pense que esses conselheiros estão lá e só estão representando a sua ONG ou a sua plataforma unicamente. Eles são a porta de entrada para que você ou quem quer que esteja interessado entre em contato com eles e exponha os problemas ou também as soluções que possam existir referente à internet. O grande barato da internet é que ela funciona única e exclusivamente na base da colaboração. Então, se você tem, às vezes, uma ideia genial, por que não compartilhá-la com aquele que o está representando no Comitê Gestor da Internet no Brasil? Um outro aspecto que vale a pena mencionar é que os representantes do governo são indicados. Então, são indicados, obviamente, pelo próprio governo. E um aspecto fundamental do CGIBR é que ele, não sei qual foi a intenção ao colocar espaços de conflito, né, da internet, o comitê gestor ele tende muito mais a ser um espaço de consenso. Então, a cada mês, esses 21 membros eles se reúnem na sede do comitê gestor e tratam lá dos assuntos relacionados à internet, da melhoria dos serviços à internet no Brasil. Óbvio que, para chegar a um consenso, você precisa ter aí uma discussão, ninguém senta na mesa e diz amém para tudo. Certamente há interesses a serem defendidos aqui ou acolá, mas é muito melhor que exista espaço para que todos conversem e cheguem a um determinado acordo. Como eu falei agora há pouco, as pessoas poderiam pensar, poxa, Everton, que legal, então isso acontece da mesma forma no mundo inteiro. Todos os países têm um comitê gestor da internet, certo? Infelizmente, não é essa a realidade. Como eu falei há pouco, a internet tem uma série de ondas das pessoas que chegaram e acessaram pela primeira vez. Em alguns países, foi pulada a vez da academia e quem usou primeiro foi o terceiro setor. Então, quem toma conta da internet em determinados países é o terceiro setor. Outros fizeram como a maioria, que começou pela academia. Outros ainda têm a internet do país gerida pela iniciativa privada. E tem outros que, como é o caso de algumas ditaduras, que o governo pega a internet para si e fala, daqui que é meu, então o governo toma conta da internet. O Brasil é o único país que tem um modelo multiparticipativo, ou que eles chamam de multi-stakeholder da governança da internet. Então, nós levamos esse modelo para diversos fóruns, como Fórum de Governança da Internet e diversos outros espaços de discussão, para que outros países, outras entidades se sintam sensibilizadas ao ponto de adotar o mesmo modelo, porque, afinal de contas, a internet funciona na base da colaboração e da conversa entre os interessados.
Boa noite.
Boa noite.
Vou aproveitar a oportunidade de fazer uma questão que eu acho que eu já fiz durante o curso em algum momento, mas eu acho que é oportuno perguntar a você. A quem interessa a quebra da neutralidade da rede? E em que pé está essa discussão?
Bem, Como eu já havia mencionado, você pode usar a internet para os mais devidos fins. Você pode... Não existe algo específico que você... Que tenha preferência quando você está acessando a rede. E ela, o tráfego de informações pela internet ocorre quando você pega uma informação, por exemplo, a minha voz aqui agora, ela vai ser digitalizada, isso vai ser transformado em pequenos pacotes, não sei se, só para explicar um pouquinho sobre o que é neutralidade de rede, esses pacotes são fragmentados e transmitidos pela internet de maneira, teoricamente, igual. Deve ser assim, e esse é um princípio da internet. Toda informação é igual, não existe informação privilegiada, a não ser por aspectos estritamente técnicos. Você não vai sofrer um ataque se você não receber um e-mail com 3, 4 segundos de atraso. Mas é muito incômodo que você fale com alguém pelo seu Skype e você tenha um retorno de 10 segundos entre o espaço de tempo que você fala e o espaço de tempo que você recebe a informação. Ninguém gosta de falar ao telefone assim, então, por que falar pela internet usando uma aplicação de telefonia dessa forma? Então, o que deve reger questões de neutralidade de rede são aspectos puramente técnicos. Começando a responder a sua pergunta, a quem interessaria quebrar a neutralidade da rede? Justamente aqueles que, eventualmente, queiram privilegiar pacotes que, tecnicamente, não tem preferência, porque um player ou um participante desse mercado de internet vai querer passar a sua informação na frente de outros. Existem muitos grupos que podem estar interessados nisso. Se eu tivesse uma empresa de internet, a gente tem que lembrar que uma empresa ela vai viver do seu lucro. Creio que a maioria de nós aqui, ao contrário do que dizem algumas grandes empresas por aí, todo mundo vai querer lucrar com aquilo, todas as empresas. Se o lucro dela e se a competitividade dela estiver na preferência de um determinado pacote, passando por uma operadora de telecomunicações, certamente ele vai brigar por isso. Do outro lado, cabe à sociedade civil e cabe a todos os usuários de internet brigar pelo contrário. Então, brigar para que a rede se mantenha neutra, para que todos os pacotes tenham preferência. Às vezes, não é mais importante para você receber telefonia. Você não está nada interessado, mas você quer receber e-mails instantaneamente. Você é um no meio de N pessoas. Então, a gente não pode privilegiar o seu serviço em detrimento de toda a internet. Então, esses seriam... a quem interessaria quebrar com esse conceito de neutralidade de rede.
E como o conselho vem... Mas isso vem... Agora, o que eu queria perguntar para você é o seguinte. Quando eu cheguei, você estava, inclusive, falando das representações que tem dentro do conselho.
Exato.
Isso parte de pessoas dentro do conselho. Essa proposta, ou não?
Propor a neutralidade?
É a lei do a lei é uma, ou é uma lei?
Neutralidade de redes?
Não, como tem o marco cívico da internet.
Exato.
Exatamente. Eu queria tentar entender o seguinte. A lei está sendo proposta no plenário, no caso.
Sim.
Como dentro do conselho isso é discutido? Essa que é a questão. Tem alguém lá dentro que é a favor dessa lei, de alguma maneira? Ou...
Bem, vamos lá. O comitê gestor, na questão aí de... Deixa eu ver de quando é essa resolução. Em 2009 foi publicado o decálogo que eu distribuí para vocês. Essa é a síntese dos princípios que regem, ou que devem reger a internet no Brasil e que regem desde o começo. Esse decálogo fomentou uma série de discussões sobre o que deve ser regulamentado ou não na internet. O que é um crime de internet? É você roubar um bem de uma pessoa ou o dinheiro de uma pessoa pela internet? Bem, o roubo já existe no mundo real. Aqueles que são legalistas vão querer legislar sobre absolutamente tudo. Aqueles que são os anarquistas vão querer legislar sobre absolutamente nada. Então, é preciso que exista um espaço de conversa e uma regulamentação mínima para referente à internet que garanta, que promova garantias e que promova também o correto uso da rede no Brasil. A partir da publicação do decálogo do Comitê Gestor, veio a discussão sobre o marco civil da internet. Bem, como você pode ver, um dos pontos aqui do decálogo é que o ambiente legal e regulatório deve preservar a dinâmica da internet como espaço de colaboração. Ou seja, não está excluída a possibilidade de existir um marco legal. Então, deve existir, mas ele não deve ser restritivo. E, a partir daí, começou toda essa discussão, que hoje está pronta para votação, praticamente, o entorno do marco civil da internet no Brasil. Isso é tratado, não só é tratado no Comitê Gestor da Internet no Brasil, como foi a semente para a discussão do marco civil da internet no Brasil, está na mão de todos vocês aí. Então, existem lugares que, como a gente tem visto, como a gente viu, não sei se vocês acompanharam, o presidente francês recentemente mencionou em um congresso que ele é a favor de uma internet com uma regulação maior e mais firme no que a internet inteira e vários grupos de vários países se manifestaram contrários a isso. Isso acontece, entre outros fatores, porque inexiste uma estrutura, não sei exatamente como é a gestão da internet na França, mas inexiste um órgão que abra a discussão para a necessidade ou não dessa maior regulação. E veja que regular a internet em um só país é pouquíssimo eficaz, já que eu, da minha máquina ou do meu computador na minha casa, posso, com meia dúzia de comandos, acessar um computador a milhares de quilômetros de distância ou do outro lado do mundo. Então, como eu falei, assim, é um protocolo comum. Eu só estou conversando um protocolo comum com uma outra pessoa num determinado código. Se eu te digo ATIM, para a gente aqui pode significar ATIM, né? Para outra pessoa do outro lado do mundo pode significar uma coisa completamente diferente. Então, não adianta eu regular a palavra ATIM. Não vai adiantar, não vai ter efeito, porque se eu quiser falar com outra pessoa, eu vou falar. E não, a menos que se fechem as bocas das pessoas para determinadas questões.
Alô, pronto. Boa noite.
Boa noite.
São duas perguntas, né? Uma inquietação pessoal e outra um pouco mais... Vou fazer as duas, aí você responde como você achar melhor. A primeira é a inquietação, né? Lendo aqui como princípios do CGI, a questão da privacidade. Né? Algo que vem me incomodando já há algum tempo na internet, agora recentemente mais uma vez aconteceu, por conta do Santos na final do campeonato, aí andei pesquisando muitas coisas sobre a final, e fui surpreendido dentro do meu e-mail com uma propaganda do Santos. Você que torce para o Santos, compre isso. Quer dizer, a pergunta, a inquietação é essa. Quer dizer, que privacidade é essa e que mapeamento é esse, né, que os caras conseguem descobrir pela minha frequência de acesso o que eu gosto e como é que fica essa discussão dentro da CGI? Quer dizer, no meu entendimento, uma clara invasão de privacidade sendo usada para finalidades, enfim, de venda e tal. Mas é uma questão, uma inquietação.
Sim.
E a segunda questão é sobre um caso que eu fiquei sabendo, que me chamou muita atenção, daquele filme O Cama de Gato, não sei se sabe nesse caso, é um, o filme tem uma passagem, uma cena bem, bem violenta, né? É, de uma cena de estupro. E no filme o diretor optou por fazer uma webcam, né? Então, enquanto os rapazes violentam a menina, os caras estão filmando na webcam aquilo. E, claro, a imagem do filme é a imagem da filmadora, né, do cinema, só que no site do filme ele colocou a imagem do referencial da webcam. Ok, lançaram o filme, beleza. Uma semana depois, eles foram surpreendidos que tinha caído o site deles. Ninguém sabia por quê. Aí foram descobrir que nos Estados Unidos cortaram lá o site, alegando que era uma cena de violência, de pornografia e tal. Eles tiveram que enviar o produtor para os Estados Unidos para liberar o site, provar que a menina era maior de idade, que tratava-se de um filme, assim, assado. Então, como é que fica essa questão legal, né, da regulação, né, dos princípios para a internet no Brasil, num caso como esse, né, que, enfim, extrapola fronteiras, como você já está dizendo. Exatamente. É isso.
Bom, eu vou começar pela segunda pergunta, que eu acho... Vou começar pela segunda pergunta, porque eu acho que é a mais, ela faz uma referência direta à primeira. Como você tem uma... Quando você digita lá no seu browser, por exemplo, wikipedia.org, a Wikipedia ela não tem lugar definido para funcionar. Ela pode funcionar, o domínio.org pode apontar para um servidor no Brasil, ou no Malawi, ou em Jakarta, na Indonésia, ou no Polo Sul. É, por mais que a própria rede não tenha um lugar, os servidores e as coisas físicas da internet têm um lugar. Existe um livro do Tim Wu, que é um pesquisador que trata tanto de neutralidade de redes quanto de aspectos legais da internet. Um livro dele chama Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World, que é quem controla a internet, ilusões de um mundo sem borda, sem fronteiras. E nesse livro ele discute exatamente isso. Ele fala, então você não está incorrendo num crime por publicar uma cena de um filme, e é uma cena de um filme, ponto final. Mas pode ser que o seu provedor de hospedagem seja incriminado. E aí o seu provedor de hospedagem não vai querer hospedar o seu conteúdo porque ele não quer se dar mal. Então, existem... A internet em si não é penalizada, mas o que está proporcionando ou possibilitando a existência da internet, sim. Então, não se regula, por exemplo, se um protocolo, se pode se trafegar um bit de informação, um pedaço de informação que seja um áudio ou uma carta que eu estou enviando para minha mãe, mas o que está sendo monitorado, não é a palavra, o que está sendo legislado é a infraestrutura daquilo que existe, que é palpável. Se chega um oficial de justiça na sua casa, ele tem poder para fazer uma apreensão. Se essa apreensão tiver como objeto um computador, é o seu computador. Então, não, e isso pode acontecer com um disco rígido de alguma coisa que esteja lá fora. Ou seja, a internet, por mais que ela não tenha, ela seja uma ferramenta fantástica de comunicação descentralizada, você pode ter 200 cópias ou milhares de cópias de um mesmo arquivo espalhados pela internet toda, essas cópias, em algum momento, estão em algum lugar. Podem estar em vários lugares, o que torna muito difícil que ela seja regulada, mas em algum lugar, ela vai, e no mínimo um lugar, ela vai estar. Bem, sobre privacidade, onde é que isso encosta nessa questão? Quando você transmite, quando você entra em contato com outro computador falando um protocolo comum, como é o caso do TCP/IP, você se apresenta. Então, eu digo, bem, meu nome é meu nome aqui para vocês é Everton, mas na internet para vocês eu posso ser um número IP. E aí eu falo, olha, eu quero conectar ao site do Azerbaijão. Bom, não sei como fazer isso, vou perguntar para quem sabe. É feita uma série de consultas para que, de alguma forma, você chegue no site do Azerbaijão. E isso vai gerar uma série de logs ou de documentos que dizem, olha, fulano tentou acessar daqui para lá. Né? Isso faz parte da arquitetura de rede, senão você não conseguiria, quando você conseguisse a resposta lá na frente, a informação não saberia para quem enviar de volta. Então, é um aspecto fundamental da internet. Eu pergunto para ele, como é que eu faço para sair? Ele fala, como eu faço para sair dessa sala? Ele fala, ah, não sei como faz para sair dessa sala, mas talvez ele saiba. E aí ele não sabe, ele pergunta para ela, até que alguém fale, ó, a porta de saída é por ali. E aí essa informação retorna. Dessa forma, a gente pode depreender que a privacidade não é um aspecto fundamental da internet. A internet mantém privacidade, mas ela também expõe, você não pode sair fazendo o que lhe convier, ou você pode fazer sabendo de que algum rastro existe do que você está fazendo. Bem, quem detém a informação do que está indo e do que está chegando? As operadoras de telecomunicação. Então, quando você assina internet por um provedor de internet, de TV a cabo, a sua operadora de TV a cabo vai saber para onde, ou o que mais ou menos, você, ou por onde você estava trafegando informação. No caso da telefonia fixa, a mesma coisa, a sua operadora de telefonia móvel também. Ela vai disponibilizar essas informações? Não. Ela deve disponibilizar essas informações? Também não. Ela vai fazer isso por algum meio? Sim, se ela obtiver um mandado judicial para isso. Então, se você infringir alguma regra, ou alguma regra do mundo real, digamos assim, não digital, não que a internet não seja um mundo real também, não faça parte do mundo real, se você infringir alguma regra desse mundo que nós aqui estamos agora, você vai ser penalizado e o governo vai correr atrás de você. E aí você vai atrás dos logs de acesso dos usuários. Recomenda-se que as operadoras guardem os logs durante 3 anos, aproximadamente. Então, é um tempo considerável para que, e compatível com o sistema judiciário atual. Não só do Brasil, isso para o mundo inteiro. Imagina como deve ser difícil para alguém da Ucrânia fechar um site do que quer que seja em outro país. Tem que passar por uma série de acordos e uma série de protocolos, enfim, até chegar na informação. Então, recomenda-se que, mais ou menos durante, pelo menos no Brasil, recomenda-se que as informações sejam guardadas durante aproximadamente 3 anos.
E quando você fala em informações, são as informações de cada
acesso. De log. É a mesma coisa do sigilo telefônico, digamos assim.
Essas são as informações de cada pedido de informação que o usuário do provedor faz para o provedor. Quer dizer, cada vez que ele resolve uma chamada do DNS,
Cada vez que você trafega... Bom, não são todas as informações, né? Mas eu não tenho certeza de quais são os logs que são guardados. O que eu sei é que existem esses logs e alguma informação de acesso é guardada.
Quais IPs ele acessou, essas coisas?
Possivelmente.
Não cada pacote, obviamente, mas assim, cada vez que estabelece um contato com algum IP.
Sim. E aí espera-se que a empresa...
Tem ideia melhor disso, Thiago? O Thiago trabalhou numa ONG que trabalha com proteção, segurança de redes, né, segurança da internet, privacidade.
Pô, que legal.
Você pode falar no microfone só para a gente ficar registrado aqui?
Tá. Eu fui diretor de tecnologia da CipherNet até 2008, e é desde 2009 que eu trabalho coordenando a equipe de combate a crimes de internet no Ministério Público Federal, aqui em São Paulo. E, bom, realmente a recomendação, né, do comitê gestor, como é de 3 anos, não existe legislação para isso. Existem alguns termos de ajustamento de conduta, termos de cooperação entre o Ministério Público Federal, que na verdade entre a CPI da pedofilia, que envolve várias autoridades, e alguns provedores, não todos, os maiores, pelo menos. É, mas cada um guarda quanto tempo que quer, e não existe forma de penalização ainda em relação a isso. É um debate que está no marco civil, né, essa questão. Exato. E os logs são guardados hoje, são os logs de conexão. O log de conteúdo, não, não é inviável. São os endereços IP, hora de acesso, referência GMT, e o cadastro, né, quando é um serviço que tem, principalmente serviço pago, cadastro de cartão de crédito, de endereço, de e-mail, etc. Mas de conteúdo, ainda não, pelo que eu sei.
Tomara que não cheguemos a esse ponto.
É porque a pergunta dele você não ouviu antes, que foi sobre questão de privacidade de conteúdo, que ele fez uma série de buscas sobre o time do Santos, e depois ele recebeu um spam oferecendo para você que gosta do Santos. E, né?
Propaganda no e-mail mesmo.
É, propaganda no e-mail. Aí já é questão do serviço, provavelmente, que você fez a busca, né?
É, você fez pelo Google? Um dos motores foi... Você usa Gmail?
Uso Gmail e Hotmail.
É, então está explicado, né? Porque o Google guarda todos os seus cookies de navegação e ele usa para todo o serviço que você acessa, se você tiver logado. Então, no meu caso, eu uso o Google Sharing, que é um... Não sei se vocês conhecem, mas é um serviço de proxy criptografado para evitar esse tipo de coisa. Mas aí você não pode ter conta, né? O Google não permite que você logue a partir de proxy se você usa o serviço. Mas eu não tenho conta Google e utilizo para ele não guardar meus cookies, mesmo que eu não tenha conta.
Isso, se eu não me engano, isso faz parte até da política de uso do Google, né? Você tem, você autoriza isso.
Sim,
quando você
exatamente.
Se disponibiliza a usar o serviço deles.
É, o problema, só um parênteses, o problema maior é que mesmo que você não tenha uma conta no Google ou no Facebook, por exemplo, eles vão guardando seus cookies de navegação. Se um dia alguém usa o seu computador para logar naquele serviço, ele suga aquilo tudo. Ou se você um dia... O Facebook guarda cookies por 2 anos, mesmo que você não seja usuário do Facebook. Então, se daqui a 2 anos você resolver criar uma conta, ele vai ter o seu histórico de navegação por 2 anos. Pretéritos. Isso é sério. A gente fez um relatório lá no Ministério Público, e está tentando elaborar uma denúncia e tal para o Ministério da Justiça, para debater esse tipo de coisa. Porque é grave mesmo.
Recentemente, os navegadores aí tentaram, quer dizer, estão tentando fazer alguma autorregulação dessa história dos cookies, né? O Firefox vai vir com uma possibilidade de você sinalizar para o site que você não quer que o site guarde cookies a seu respeito, por exemplo. Assim, autorregulação. A ideia, quer dizer, não é nenhuma imposição, nem nada.
Isso é complicado porque algumas aplicações demandam a existência de cookies, né? Então,
mas aí, quer dizer, a questão é justamente quem é que vai ter o direito de dizer que se quer ou não.
Exatamente.
Quer dizer, se você vai te dar a escolha de querer ou não. E aí está ligado até com a escolha de diversidade de serviços que você tem acesso. Quer dizer, você é obrigado a usar a acessar o Facebook? Bom, hoje em dia você é, porque está todo mundo acessando, está todo mundo colocando informação lá. Você quase que pode dizer que você é obrigado a acessar o negócio. Eu, por exemplo, não tenho mais conta no Facebook, mas de vez em quando alguém me manda um evento que o anúncio do evento está no Facebook. E aí não tem... Eu quero saber a data do evento, tem que abrir ali, não tem jeito. Entendeu? Você nem faz mais página do evento, mas faz nem direto lá, assim, nessa rede super supervisionada, digamos. Né?
Isso nos leva até a um...
Isso está muito ligado ao que a gente discutiu numa outra aula aí sobre o modelo de negócio desse pessoal, né? Que, no fundo, é a exploração da privacidade. Né? O Google, quer dizer, ganha dinheiro com a exploração da sua... com marketing direcionado. No fundo, é isso. Marketing ultradirecionado, microscopicamente direcionado. Ele só ganha... E é a única forma de... A principal forma de renda, tanto do Google quanto do Facebook... Sim,
eles se autodenominam como uma empresa de publicidade, na verdade.
É, exatamente. Então... É uma empresa de publicidade. O negócio deles é publicidade. O resto, todos os serviços agregados, são serviços através dos quais eles trocam contigo, fazem um escambo onde você entrega essas informações para ele e eles entregam para você um serviço de processamento dessas informações. Mas basicamente a troca é essa, quer dizer. E aí eles usam essas informações suas para o fim que eles entenderem, inclusive para a publicidade. Quer dizer, na verdade, você dá para eles as suas informações e a sua atenção para todos os anúncios, e eles te dão de volta um serviço de processamento das informações. E acho que é até engraçado, que o consumidor, digamos, do Google, não tem consciência de que ele está entrando nesse acordo, não tem a menor noção de que o negócio que ele está executando com a empresa é esse. Então, acho que é até uma questão que entraria até em código de defesa do consumidor. Né? Quando você aparece aquele termos de... Mesmo se você ler todo aquele termos de uso do negócio, não está em nenhum lugar do termo de uso explicado qual é o negócio que você está comprando. Quer dizer, não ganha nada dizendo o que você está dando e o que você vai receber em troca. Não,
por mais que exista uma relação de consumo, não existe uma compra, nem sempre existe uma compra. Né? Não.
Porque é um escambo, porque essa é uma questão de consumo primitiva, digamos. Eles se aproveitam dessa primitividade para, no fundo, de certa forma, contornar aí certas leis que existiam de proteção do consumidor. Né? Porque, querendo ou não, você está dando valor para eles, dando o seu tempo para eles, dando as suas informações, acesso às informações para eles, em troca de um serviço, enfim, serviço de processamento dessas informações. Mas assim, é um negócio, e assim, não vai dizer que não é um negócio, porque é uma empresa que vive disso. Né?
Vale salientar que assim, eu, pelo menos, não sou contra o Google. Né? Então,
não, ninguém
é. Eles trouxeram vários benefícios. O que é importante é que exista transparência naquilo que está sendo transmitido e está sendo coletado do usuário. Então, é importante que o usuário saiba que, bom, você vai ter algumas informações coletadas pelo Google, ou pelo Facebook, ou por quem quer que seja. Outra coisa que é importante nessas redes de determinadas empresas é que elas tendem a crescer demais e a favorecer, voltando aqui na pergunta dele, interesses particulares e não o interesse do todo. Por que eu digo isso? A gente vê o crescimento de algumas dessas redes e aí o sujeito fala assim, ó, eu vou transmitir o e-mail da minha rede social mais rápido do que o seu provedor de acesso. É só você instalar tal coisa no seu computador e aí eu vou transmitir o meu conteúdo para você de uma maneira privilegiada. Isso vai contra as questões de neutralidade da rede. Se eu ou qualquer pessoa quisermos acessar determinado serviço, nós temos que ter o mesmo acesso a ele. Eu digo isso porque, recentemente, a gente tem ouvido algumas questões sobre o Facebook, assim como já falaram sobre o Google, de algumas preocupações de que o que vai ser feito, até onde o Facebook quer chegar, assim como já se perguntou, até onde o Google vai chegar, ou até onde, até tempo atrás, a AOL ia chegar. Eles são, como eu falei no começo, eles são um negócio, eles querem expandir toda a empresa. Duvido que tenha alguma empresa que, no máximo do seu pensamento, não queira que todo mundo, no mundo inteiro, tenha acesso aos seus serviços ou aos seus produtos.
A empresa, só eles, de preferência.
De preferência, só eles.
Não, mas é o que a gente discutiu nessa aula sobre economia da informação, justamente. Quer dizer, o maior inimigo da economia de mercado é a empresa. A empresa quer acabar com a economia de mercado e virar um monopólio. É o objetivo de toda a empresa, que a situação de máximo lucro é essa. Né? Por isso que existe a regulação do mercado e todos os códigos aí de estruturação dessas trocas. Né?
Então, esse não é um privilégio ou não é uma. Esse não é um comportamento de uma determinada empresa. Todas tendem a isso. E por elas, mais do que monopólio, aposto e certamente ganharei se eu disser que uma empresa de internet, tal X, qualquer que seja, vai achar que a internet é mais importante para as pessoas do que futebol ou do que água, eventualmente, não sei. Né? Algum empresário mais obstinado tende a ter uma opinião, pode tender a ter essa opinião. o que para ele faz
muito
sentido.
Ou expressar essa opinião, justamente.
É, ele pode expressar, enfim. Agora, o problema é em quem compactua com isso comprando os serviços de determinado fornecedor, né? Não é por aí.
E aí a dificuldade disso vem justamente da falta de clareza.
Ele vai querer expandir.
Nas relações comerciais que induz as pessoas a comprar esse serviço sem refletir.
Sim, e ele vai querer expandir. Também. Ele vai querer se expandir dentro do segmento dele por tantos quanto ele puder.
Além das regulações. E aí entra, e aí, por exemplo, você tem o Facebook hoje entrando na W3C, né? Acho que eles fizeram alguma coisa e mais recentemente eles entraram para participar do W3C.
Sim.
O Google sempre já participa há muito tempo, né?
Sim.
Que vai justamente nessa questão dos padrões, né?
Uhum.
E aí dentro dessa discussão da W3C, o que existe a W3C Brasil também.
Sim.
Tem alguma relação com o CGI?
Sim.
Como é que está?
O Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele tem um braço operacional, digamos assim, ou é quem faz a gestão de alguns recursos críticos e fundamentais para que a internet no Brasil funcione. Essa gestão é feita por uma entidade chamada NIC-BR. O NIC-BR congrega diversos departamentos, são quatro departamentos, e congrega também e abriga ou incuba o escritório brasileiro do W3C. O W3C é o que faz com que as páginas da internet sejam visualizadas de maneira harmônica entre todos os computadores. Porque harmônica, né? Se você pegar lá...
E desenvolve novos recursos dessa visualização.
Ele cria padrões...
Possibilidades de comunicação.
Exatamente, aprimora os padrões. Normalmente, no Brasil, a gente confunde web com internet, né? Então, eu vou pegar... Vou chamar fulano na web pelo Messenger. Na verdade, não é necessariamente na web que você vai fazer isso, no seu comunicador instantâneo. Você vai fazer isso, com certeza, pela internet, mas não necessariamente pela web. Ou o contrário também acontece.
Só falar, abre a internet aí.
Né? Abre a internet aí, não necessariamente. Você vai navegar pela web. Para que a interface gráfica da internet, um pedaço da interface gráfica da internet funcione adequadamente, também é preciso haver que exista uma série de padrões e de recomendações de boas práticas para que tudo funcione corretamente. E para isso existe o W3C Brasil. Então, quando eu digito lá no meu browser, no meu navegador, http://www.wikipedia.org, eu espero que todos os computadores enxerguem a mesma página, o mesmo conteúdo. Bem, para isso que existe o trabalho do W3C Brasil. Qual seria o problema do Facebook, ou do Google, ou de quem quer que seja entrar, participar do W3C? Nenhum, desde que eles não sejam os únicos. Então, voltando ao que eu falei agora há pouco. Óbvio que qualquer empresa de internet, mais do que... querer, vai procurar obstinadamente dominar o seu segmento. É importante que ela não seja a única a fazer isso. Não, é totalmente lícito que uma empresa de internet queira promover padrões que permitam a continuidade da disponibilização dos seus serviços na rede. Não existe nenhum problema. Se eu tenho um supermercado e quero que a partir de amanhã o Detran ou quem quer que seja possibilite que caminhões duas vezes mais largos circulem pelas estradas do Brasil, é lícito que eu entre no debate para que isso seja verificado ou não. Se isso vai ser aceito ou não é um outro ponto, mas participar do debate da construção de uma web para todos é lícito a qualquer, e é aberto a qualquer empresa interessada. E é para isso que existe o W3C, que conta com uma infinidade de usuários, desde os fabricantes de equipamentos, porque os fabricantes de equipamentos como a Apple, a Sony, ou quem quer que seja, dependem também desses padrões para disponibilizar informação no seu equipamento, até empresas de software, como dos navegadores, ou de outras aplicações da internet. Então, todos eles participam do W3C, que tem no Brasil um escritório também, inaugurado em 2007.
Empresas e também instituições.
Instituições, pessoas,
indivíduos. Assim.
Então, universidades,
em geral,
todos eles.
Da internet são...
Qualquer pessoa, qualquer entidade que se interesse no desenvolvimento da web pode participar.
Nessa questão de padronização da W3C, a gente tem mais um exemplo de quão nocivo é esse monopólio da Google e agora do Facebook e tal. Não sei se você sabe, mas a Google anunciou que vai deixar de dar suporte a vários navegadores para os serviços dele, para os principais serviços. E isso inclui, por exemplo, o Internet Explorer 6 e os inferiores, o Firefox 3.5 inferiores e outros que são relativamente novos. Ele publicou lá oficialmente que vai deixar de dar suporte. E qual é a consequência disso? Por exemplo, o Firefox 3.5 é o navegador da suite stable do Debian hoje, que é o Squeeze. E os usuários que querem utilizar ou que estão num ambiente corporativo que utiliza uma versão estável do Debian não vão poder acessar os serviços do Google, né, ou vão acessar pela metade. E querendo ou não, o Google tem uma fatia de usuários. Pois é, então eles querem empurrar o Chrome, né, eles querem tornar obsoleto outros navegadores, eles destroem anos de desenvolvimento, de tentativa de tornar um navegador estável, e quando ele fica estável por algum tempo, ele vai e deixa de dar suporte. É fácil falar, a Google, você usa se quiser, mas não é... Né?
Não é tão trivial
assim. Na hora de vender o produto, ele não fala isso. Né? Ele te empurra de todo jeito. Você acessa qualquer serviço da Google, tem lá um bannerzinho para você baixar o navegador deles, que, segundo eles, é muito melhor, etc. Então, é só uma questão. Eles vão manipulando essa questão. E, obviamente, eles têm grande lobby, grande força no desenvolvimento de padrões web. E, somado a isso, eles têm agora o poder de definir esses padrões simplesmente deixando de dar suporte aos navegadores nas versões que eles não se interessam mais.
Mas veja que, assim, voltando no mesmo ponto, eles podem participar desse jogo, ou dessa discussão, e é fundamental que eles não sejam os únicos, porque senão o W3C ou qualquer outra entidade que tenha o poder de recomendar padrões web vai poder empurrar para o usuário o que quer que seja. Então é fundamental que o máximo possível de entidades se unam nesse esforço de uma web para todos, e quando a gente fala todos, todos mesmo, assim, é o sujeito que está usando fibra dentro de casa, como é o caso do Canadá, que tem, ou da Coreia do Sul, onde a entrega da internet na sua casa não é feita por cabo de cobre, porque no cobre você tem uma determinada perda, uma perda X de qualidade no seu serviço de internet. Nesses países isso é feito com fibra ótica, que tem uma velocidade descomunal para o acesso à internet. Desde esse cara no Canadá até o sujeito que está navegando com um celular de uma cor só na tela, dentro da África ou no interior da Amazônia, todos têm que ter acesso à mesma web, com os mesmos padrões e os mesmos protocolos. Para isso que existe o W3C, para que todos tenham acesso à mesma web. Qualquer pessoa que tenha interesse em acessar a web.
Para que o conhecimento dos protocolos seja comum e se possa adaptá-los a cada situação.
A cada dispositivo. Então, não é porque
Não é que vai ser a mesma página no celular.
Não é porque eu tenho... Exatamente. Ou então não é porque eu não tenho um celular que não roda
claro.
Uma determinada aplicação ou, digamos, um flash... Bom. Que eu não vou poder chegar no meu site. Se o Flash for, não é o caso do Flash, mas sendo um padrão do W3C, eu tenho que acessar aquela informação, porque ela é feita para que todos os dispositivos cheguem até ela.
O Flash é exatamente o exemplo do oposto, né? O padrão fechado que limita o acesso das pessoas.
E aí chegou uma empresa e disse, olha, não vamos acessar, não vamos aceitar flash nos nossos equipamentos.
Queria comentar aqui mais, então, de maneira geral, quais são as questões, essas questões que hoje a gente já está tocando. Assim. Isso que o Felipe comentou também, da questão, que o rapaz aí comentou do, da questão das diferentes países e entender diferentes, né? Isso é uma questão que é a base, é o problema primeiro, é o problema, é a questão básica, não é o problema mais, mas é a questão básica quando você fala de gerir a internet politicamente, é que ela não tem nação, né? A política é organizada em estados nacionais.
Ou ela está em todos os lugares.
A política é organizada em estados nacionais, a internet não respeita essas fronteiras. Ela está contida nessas fronteiras, mas ela não respeita elas, né? por
ela natureza. Ela não enxerga, ela não é da propriedade dela enxergar.
Ela poderia até enxergar, você poderia até dar um jeito de enxergar, se você determinasse, se pensar em termos das faixas de IP relacionadas com cada país e tal, mas ela não respeita, porque a ideia é que você justamente não olha para que IP você está mandando os dados na hora de mandar, simplesmente manda, você não fica olhando se o IP veio de tal lugar, ou se o IP é de Singapura, ou se é um IP dos Estados Unidos, não interessa isso, né? A internet ignora essa questão. Esse é o primeiro desafio em qualquer coisa que você vai falar aí dentro. Aí as coisas que você fala aí dentro são, bom, essa é a parte de privacidade, justamente, protocolos, neutralidade da rede, a responsabilização dos provedores de acesso e a parte toda de marcas, direito autoral e a parte de criminal, né? Dentro disso surge, quer dizer, né, historicamente surge... Nada disso existia como uma percepção pública, né? Isso foi surgindo à medida que a internet foi afetando diversas áreas de atuação da sociedade, né? De repente, estava todo mundo preocupado se alguém não estava roubando seu cartão de crédito pela internet. Um pouco antes, ninguém nem punha o cartão de crédito na internet.
Exatamente.
Né? Então, foi sempre uma coisa reativa.
E há de ser questionado também... Por que, eventualmente, a sua empresa de cartão de crédito trafegar essas informações pela internet? Então, às vezes, você nunca colocou, como você falou, eu nunca coloquei meu cartão de crédito na internet, mas, eventualmente, a sua empresa, que funciona pela internet, trafega informações sobre ele na rede. Então, há de ser questionado o porquê de algumas informações. Você ligaria uma usina... nuclear na internet, você ligaria, né, enfim, algumas infraestruturas críticas na rede? Se sim, por quê? Se não, por quê? É importante que as pessoas façam isso de olhos abertos. Né? As autoridades façam isso com os olhos abertos.
Com consciência do que é estar ligado à rede. Né? Talvez. E à medida que foram surgindo esses... Bom, o Felipe tinha alguma coisa aí para dizer?
Um tempo atrás eu vi uma reportagem de um cara que ele fez uma conta de e-mail e não usou para nada, absolutamente nada. E ele usou essa conta de e-mail para fazer a declaração do imposto de renda, que hoje em dia atualmente é feita, né, pela internet. Uhum. E aí mandou a declaração dele e magicamente começaram a surgir spams e milhares de spams. Aí ele falou, puta que... Né? Soltou aquele palavrão e falou, realmente vazou através da Receita Federal. Acho que aí, nesses casos que você está falando, vai muito do... Né? Acho que é um caso de corrupção, porque aí depois fizeram uma investigação e descobriram que se vende, né, na rua CDs com listas e listas de e-mail. Assim. Às vezes pode ser um caso, né, de você autorizar, mas também pode ser um caso de corrupção.
Ou pode ser um terceiro caso, que eu acho que, para quem disponibilizaria esse e-mail, seria muito mais cômodo e menos arriscado, que é o caso do atacante, não é correto usar a palavra hacker, porque não... Sim, no termo que a gente está acostumado a ouvir, mas não na origem da palavra, né? Do atacante, o ente malicioso, ele poderia, com uma facilidade muito maior do que atacar a Receita Federal ou invadir a Receita Federal ou pagar alguma propina, ele poderia pegar esse e-mail dessa pessoa, ele poderia adquirir o e-mail dessa pessoa com uma técnica que chama Harvest. Então, ele vai varrer a rede em busca de e-mails válidos. Ele pode conseguir isso utilizando de várias técnicas. Uma delas é dizer assim, olha, criei o e-mail eu@cadeira.com.br, só para, não sei, estou chutando aqui qualquer coisa. Então, eu, se eu fosse um atacante, eu digitaria a@a.com.br, a1@a.com.br, a2. Isso vai consumir um tempo considerável, mas em determinado momento ele chegaria na letra E, depois ele chegaria na letra EU, no EU, arroba, até que ele visse, opa, aqui bateu um e-mail válido. E com essa informação validada, ele vai passar para quem, para quem quiser trabalhar em cima de mensagens não solicitadas, como é o caso do spam. Então, existe também essa técnica, além da compra ou da corrupção do, digamos, do mundo real. Não é só... Exatamente, exatamente.
Aí, a gente não tem uma lei, né, regulando esse tipo de coisa. Então, eu tenho dois exemplos que, na minha opinião, a questão é a seguinte: o governo não tem controle, basicamente, sobre esses dados como deveria ter. E tem uma série de terceirização no sentido de e-mail em massa e tal que o governo utiliza. Recentemente, eu sou membro do projeto Debian, de GNU/Linux, e as listas, umas 5, 6 listas de Debian, do Debian internacionais, receberam spam da prefeitura de cidades de São Paulo, da prefeitura de cidades aqui de São Paulo. E eu verifiquei no cabeçalho das mensagens e vi que era uma empresa que estava prestando esse serviço para as prefeituras. Eu contactei o dono da empresa e falei, olha, você remova imediatamente os e-mails da lista do Debian, do banco de dados de spam de vocês. Vocês estão usando o nome das prefeituras de São Paulo. Se você não fizer isso, eu vou fazer uma denúncia imediatamente. O cara respondeu, pediu desculpas, removeu, disse que trabalha para as prefeituras e tal, mas que foi sem querer, aquela coisa. Ou seja, a prefeitura contrata uma empresa de marketing, que lá no contrato, que os caras nem leem direito também, está lá dizendo que os caras vão mandar e-mail para um monte de gente fazendo propaganda do prefeito. E aí pronto, aí você cadastra um e-mail na prefeitura para algum serviço, de repente você está recebendo spam. E essa empresa que te manda esse spam, ela tem uma troca com outras empresas, faz um escambo de lista de e-mails, e aí de repente o cara que vende margarina está te mandando e-mail também. Outro exemplo, se você tiver com a internet aí, o Ministério da Saúde fez isso com um amigo meu também, que é desenvolvedor do Debian, que chama... Você põe Planeta Debian... É tudo junto, Planeta Debian... Desculpa, estava certo você. Planeta.debianbrasil.org. Ele começou a receber spams do Ministério da Saúde e começou a trocar... Vê se você acha ali, Gustavo Noronha. Ele começou a receber um monte de spam do Ministério da Saúde e começou a tirar satisfações. E as respostas foram as mais toscas possíveis. Né? Acho que pode ver se acha aí. Aí, ó. Aí ele começou a postar as respostas e tal. Por isso aí, se vocês tiverem tempo e disposição, vale a pena dar uma lida para entender como a coisa funciona. Porque às vezes... não chega nem no nível de ter corrupção, de ter roubo, de ter invasão e tal. É falta de controle, falta de regulação, falta de cuidado, falta de competência do serviço público nesse sentido, de tecnologia, né? É complicado. Os caras saem...
Existem duas discussões, porque é complicado também chegar nesse ponto de... Quando a gente vê que as coisas chegam nesse ponto, porque, por um lado, a gente pode ter um Estado grande, né, uma máquina estatal pujante ou robusta, que não vai pagar ao servidor X ou Y ou Z aquilo que ele queria. E basta que exista um desses servidores que se sinta insatisfeito e que tenha acesso a esse tipo de informação para que ela vaze. Ou não só em questões de...
Elas vazam contratualmente. Pode ver a resposta do Ministério da Saúde aí. Não sabendo lhe informar sobre isso, pois o envio do e-mail marketing já está incluso no contrato da agência licitada para prestar o serviço.
Por um lado, você tem essa questão, e por outro lado, você tem... se você mantém o estado mínimo e privatiza tudo, você cai nesse problema, né? De que o sujeito vai fazer disso um negócio também. Aconteceu, só para mencionar um ponto importante, que não é só dinheiro que move isso, mas N outras questões, a história do Bradley Manning, que é o soldado americano que tinha acesso a informações sensibilíssimas do governo norte-americano e que as vazou porque ele quis vazar, e, enfim, foi o que gerou todo...
Alegadamente
vazou, é bom que você tenha salientado.
Vazou, mas alegadamente através dele, né?
Exatamente. Então, ele tinha acesso a essas informações, digamos assim, coloquemos nesses termos. Então, ele não tinha nenhuma motivação financeira para fazer isso. Ele passou essas informações adiante porque ele acreditava que era aquilo o melhor que ele tinha a fazer.
A questão é por que ele tinha acesso às informações. A partir Exatamente. Desse fato, ele pode ser acusado de ter divulgado elas aí e tudo mais. Claro. E é só, antes, acrescentar... Só justamente que essa questão é uma questão, quer dizer, que informação sequer o governo devia ter, né? Porque o governo tem esses e-mails em algum lugar, sabe?
Mais uma vez, por que trafegar determinadas informações pela internet?
Porque armazenar essas informações, quer dizer, é uma espécie de... não é só na questão de quem tem acesso às informações, mas por que essas informações sequer estão sendo armazenadas pelo governo?
Também.
Por que a gente tem que ter o cadastro? Agora querem fazer o RG eletrônico, né? Daqui a pouco vão colocar, tirar os chips dos carros que o Serra quis colocar, a Dilma vai colocar chip na gente, né? Não sei. No México, teve até propostas de fazer isso no México e tal. E eu falo que, no fundo, isso, essa incipiência, né, do governo só reflete essa questão nativa dessas questões da internet, que é, muitas delas surgem da ignorância e da falta de compreensão de um ambiente completamente diferente, que, de repente, cai sobre a cabeça de todo mundo. Então, você tem um monte de reações, e a princípio não tem nenhuma, parece não ter nenhuma regulamentação, apesar de ter muitas regras em termos de protocolos e funcionamento técnico, cruza as barreiras internacionais de forma que não existe ninguém a priori competente para legislar a respeito, o que provavelmente é o que salvou a coisa toda, porque a reação inicial era o choque total e quer dizer, apreensão e busca e apreensão e registro de tudo. Quer dizer, quando os governos tiveram o primeiro contato com a internet, a reação imediata era, nossa, vamos pôr isso aí, é a coisa do Sarkozy, vamos fechar tudo e pôr tudo dentro do nosso bolso aí, porque isso aí vai fazer, isso aí é subversivo.
A França tinha um modelo lá, que eu até acho que o Sarkozy talvez tenha saudade, que é o tal do Minitel, que era um terminal de acesso à internet, não era internet, era um terminal de acesso a determinadas informações. Então, talvez ele seja saudoso.
Deixa eu chegar aqui, né?
Falando no Estado e a privacidade, eu queria ligar essas duas coisas com o problema da guerra cibernética, cyber war. Né? Que perspectivas você acha que esses grandes, sobretudo as grandes potências, Estados Unidos, China, têm em termos de utilizar a internet, quer para seus objetivos, ou para destruir capacidade de um inimigo, né? Pensa, por exemplo, no caso do Irã, hoje, da Líbia, menos ainda, mas como que tipo de utilização uma grande potência, falo porque as outras médias também certamente estão tentando, podem ter no uso da internet?
Bem, vou voltar no mesmo ponto, que é assim, por que determinadas informações do governo, ou de quaisquer governo, sejam eles superpotências ou sejam eles países pobres, por que essas informações têm que estar na internet? O governo tem uma interface de contato com o cidadão ou com os seus outros governos ou com empresas, enfim, tem que fazer pregão eletrônico, que foi um benefício praticamente indiscutível. Você tem que estar de alguma forma na internet, mas por que estar com tudo na internet? Então, é preciso que os governos pensem um pouquinho sobre isso. Se você se expõe demais, você abre mais brechas para que existam ataques e vulnerabilidades nos seus sistemas de computadores. Isso é inerente à própria rede. Né? Não existe sistema computacional perfeito que não tenha... Como a informação é comum, eu sei o seu código, você sabe o meu código. Se eu tiver um conhecimento técnico mais apurado, eu consigo chegar nas suas informações, se elas ali estiverem disponibilizadas.
Eu tenho uma dúvida, na verdade, uma curiosidade. Devem existir outros tipos de protocolo de transferência de dados? Provavelmente, eu não sei. Mas a minha questão é, existe algum interesse em criar uma outra rede, no sentido de física mesmo, assim, para determinada transferência de alguns tipos de dados? Por exemplo, como foi no começo com os militares, das bases militares entre si, sabe? Fora...
Não, elas existem.
Elas estão aí.
Não, na rede da minha casa é uma rede. Se eu quiser rodar no meu... Se eu quiser puxar o fio da internet e montar uma rede sem fio dentro da minha casa, eu vou ter uma rede de computadores que não fala TCP/IP e que roda... TCP/IP é o protocolo base da internet e que está usando... Você tem uma rede à parte da internet. Elas existem. Se eu estou na intranet da minha empresa, não necessariamente ela roda TCP/IP também. Ela pode rodar... Ou ela pode rodar OSI, não sei, outras arquiteturas de rede, ou ela pode fazer, enfim... utilizar o seu próprio protocolo. Ia dar um trabalho considerável você criar um protocolo de comunicação do começo ao fim, mas é possível. O que é importante é que, para que exista uma inter-rede, uma internet, ela tenha um protocolo comum. Agora, se nada impede que aquele que não se sinta satisfeito com a internet ou que não tenha na internet uma... algo que lhe atenda, crie sua própria rede. Quando a gente pensa no plano de um país, não é adequado que se proceda dessa maneira. Né? Afinal de contas, a internet está aí para que todos a utilizem da melhor maneira possível.
Só uma coisa na sua questão. Eu lembrei de um livro que eu li sobre governança, que é um livro gratuito sobre licença Creative Commons, da Diplo Foundation. Então, é um livro que tem a versão em português, mas está um pouco desatualizada. Tem uma versão em inglês que está mais atualizada, de 2010, e trata de todos esses problemas que a gente está discutindo aqui de forma bem didática. É uma introdução à governança da internet. E lá eles classificam, por exemplo, essa questão da privacidade e proteção de dados em três níveis, que são os debates que se dão em relação à proteção de dados e privacidade entre indivíduos, empresas e governos, indivíduos e indivíduos. E para cada discussão, eles explicam mais ou menos o que está acontecendo, quais são os problemas. Então, por exemplo, entre indivíduos e indivíduos, eles colocam a questão da democratização da espionagem, né, que hoje é uma coisa muito, muito simples de ser feita. Qualquer um pode ter um dispositivo, uma câmerazinha que consegue gravar informações sensíveis, publicar, etc. No pendrive você pode entrar numa corporação e pegar informação à vontade. Tem a questão aí que eu acho que mais é direcionado à sua pergunta, que é entre Estado e empresas. Essa é uma relação muito sensível também, porque tanto o Estado quanto as grandes corporações mantêm uma base de dados de clientes, de cidadãos, de usuários muito grande. E a gente tem, por exemplo, o caso da WikiLeaks, em que empresas se uniram, né, a favor do interesse do governo dos Estados Unidos para bloquear serviços para o Assange. E, entre outros exemplos que a gente tem também, em que empresas se unem com o Estado para conseguir informação confidencial, às vezes sem ordem judicial, sem trâmites legais, às vezes ultrapassando barreiras nacionais e indo além com espionagem, etc. E, enfim, eu sugiro a leitura desse livro, que é bem bacana. Essas questões são bem
elas
tratadas.
Elas não são necessariamente ações ilegais, mas são paralegais. Né? Elas caminham no limite lá de fora, do lado de fora da legalidade.
É porque os caras, eles aplicam, né, o que eles acham interessante, e depois eles inventam uma brecha na lei que justifique isso. Então, no caso do PayPal, eles alegaram que estava contra a política. O Wikileaks estava recebendo doação e tinha alguma coisa que o Wikileaks fazia que era contra a política de uso do serviço e que não tinha nada a ver com o fato do Wikileaks ter vazado, entendeu? Então, só que não justifica, mas legalmente vira aquele processo, aquela bola de neve.
Como eu falei no começo, por mais que a internet em si não tenha uma regulamentação em cima dela, na raiz dela, as coisas e as pessoas, os indivíduos, são regulados. Nós somos. Eu não posso sair quebrando nada, porque eu vou ser penalizado por isso. Então,
você pode, mas...
Exatamente.
Você não é proibido de fazer nada, né?
Exatamente.
A lei não proíbe nada.
Exatamente.
Só falar na questão dele, rapidinho.
Isso é rapidinho. Ah, tá. Não, só para fazer uma coisa que é interessante da internet, que é justamente essa questão do posso ou não posso. Na internet, você é capaz de implementar justamente o não pode, que é uma coisa que é muito mais difícil na sociedade, que é implementar uma situação onde a pessoa não pode cometer o crime. Na sociedade, a gente trabalha com as liberdades, e se você cometer o crime, você é punido. Na internet, é muito mais fácil, como ela é uma rede, tem pessoal que gosta de falar, a internet é uma rede de controle, né? Uma rede cibernética, no sentido de que tudo é, a princípio, monitorado, tudo é registrado, tudo é controlado, é observado, quer dizer, não por um único indivíduo, mas toda a relação... Toda relação fica marcada, fica codificada, né? Toda relação é codificada. É muito mais fácil nesse ambiente você criar uma situação onde você tem um sistema onde você não pode sequer violar a regra. Né? Por isso que aí vem aquela coisa que o Lawrence Lessig fala, que na rede o código é a lei e é mais forte do que a lei, porque ele tem essa possibilidade de nem te dar a liberdade de cometer o crime, quer dizer, nem discutir. Eliminar a desobediência civil, de certa forma. Desculpa.
Só para não esquecer a questão dele, pelo que eu entendi, sua preocupação não é em relação à criação de redes menores, privadas, que eventualmente se comuniquem entre outros, mas essa questão de se criar outra rede dentro da internet, que tenha talvez algumas restrições, alguns limites, uma rede VIP, uma rede classe A, classe B, classe C, etc., isso já é uma proposta nos Estados Unidos. Isso existe, é uma discussão que eu não sei como está hoje, mas um tempo atrás era muito forte. Principalmente pelo fato de, quando começou a se popularizar os serviços de streaming de vídeo e de peer-to-peer, em que os provedores de acesso à internet, eles tinham uma estrutura que suportava taxas de download muito grandes e taxas de upload muito pequenas. Eles já tinham essa estrutura. De repente, todo usuário estava produzindo na rede, estava distribuindo, estava fazendo upload de vídeo e estava assistindo vídeo. E quem estava ganhando com isso? Os provedores começaram a ter problemas, eles tiveram que investir muito em infraestrutura para suportar essa demanda. Eles não estavam ganhando nada por causa disso, praticamente, porque quem ganha em cima disso é o YouTube, são esses serviços, né? E eles começaram a fazer lobby nos Estados Unidos para tentar elaborar uma taxa de internet em vários níveis. Se você paga X, você tem acesso à camada 1 da internet, se você paga 2X, você tem acesso à camada 1 e camada 2, com serviços mais interessantes, jornais, publicações de profissionais, etc., etc. E até chega a nível de você ter direito de usar um protocolo de compartilhamento de arquivo, então eles seriam autorizados a travar no backbone um BitTorrent, um Emule, se você não tem o plano de internet VIP. E isso é proposta, eu acho que ainda está acontecendo nos Estados Unidos, eu não sei como está a discussão, mas é bastante sério, e é uma das questões que estão aí. Isso completamente, isso põe em xeque o princípio da neutralidade, né, que é o cerne da internet.
É tão pouco eficaz quanto a gente pensar que a nossa fornecedora de água vai dizer para que você vai usar a água da sua casa. Então, você só pode, se você quiser usar água para lavar seu braço esquerdo, você paga um tanto. Se você quiser usar água para lavar o braço direito, você paga outro tanto. Não é a fornecedora de serviços que vai te dizer o que você vai fazer com o serviço que ela está prestando. Então, quando eu abro a torneira, eu quero que caia a água e ponto final. Não, tudo bem que não é tão
trivial. Mas nesse caso, a empresa teria a possibilidade de, se você pôr o braço esquerdo, não sair água da torneira.
Exatamente.
E aí, se você põe o esquerdo, que ele permite, aí sai água. Isso aí, o provedor tem esse controle. Então, ele pode de fato, exatamente, te proibir. Ele pode mesmo.
O que está sendo debatido é a criação de uma bolha dentro da internet, né, de uma redoma que não faça parte da inter-rede, mas, como eu expliquei, você vai ter uma situação em que ela não vai conversar com os demais, se a rede é a mesma, ou deveria ser a mesma, para todos, e se ela é mais ou menos homogênea, para que trancar o sujeito que, às vezes, no telefone dele não tem acesso naquela rede, ou a quantidade que ele paga não é suficiente para ter acesso a determinado conteúdo, enfim. Essas são práticas que não estão de acordo com o princípio, com os princípios que regem a rede. Mas, como eu também falei no começo, as empresas são empresas. Então, elas vão querer fazer...
Os princípios que regem a rede hoje, né?
Exatamente.
E que originalmente, quer dizer, surge desse, principalmente que ela surge nesse meio acadêmico, militar e até com o terceiro setor, antes, às vezes, dos setores comerciais. E, claro, que depois o setor comercial entra com toda a força, mas ela vem dessa outra natureza, digamos, onde existe essa preocupação. Não existe diretamente essa preocupação só com o negócio dos provedores. E até é engraçado porque, assim, no fundo, os provedores estão reclamando, teve que investir em infraestrutura. Quer dizer, o que eles teriam que fazer era, bom, está todo mundo usando upload, então vamos cobrar mais. Só que quem vai aumentar o preço do seu serviço de internet, né? Entra uma situação difícil. Aí o provedor vê um cara como o Google ou Yahoo, ou não sei o que, Facebook, ganhando zilhões. Eles querem a fatia dele. Eles veem isso como um bolo onde as pessoas estão jogando dinheiro e eles querem uma parte. Todos... Quando, de fato, talvez, do ponto de vista da sociedade, a percepção seja que okay, os provedores estão trabalhando com a gente num espaço de troca material, de troca, até digamos assim, bem regulada e honesta, e enquanto esses outros caras talvez estejam aí se aproveitando da situação numa espécie de comércio totalmente desregulado e totalmente exploratório, aí, que viola a privacidade, que eventualmente tenta segmentar a internet. Quer dizer, hoje em dia você tem o Google, ainda tenta usar protocolos que podem ser... comunicar com outros serviços, mas Facebook nem... E outra coisa, a própria natureza... É até interessante, que, por exemplo, Facebook ele usa no chat um protocolo aberto, um protocolo bom, o XMPP, que é o mesmo protocolo que o Google usa no Gtalk, que é o que eu usava anos antes para falar no Jabber, e muita gente usava, que era um protocolo desenvolvido numa comunidade técnica e tal. Só que o Facebook não conecta a rede deles no resto. Então, se eu quero adicionar alguém que usa o Gtalk, e eu uso um servidor outro que chama Jabber, eu consigo conversar com a pessoa. Agora, se eu quero adicionar alguém que está dentro do Facebook, não consigo, mesmo usando o mesmo protocolo. Isso é uma coisa interessante, é de diferenciar também essa noção do que é estar ligado e o que é o protocolo. Você pode criar uma outra rede TCP/IP e não estar ligado na internet.
Exato.
Tanto que isso. Ninguém vai criar uma rede que não é, quase ninguém vai criar uma rede que não é TCP/IP, porque o TCP/IP foi construído para ser uma abstração do mínimo que você precisa para a rede, uma série de módulos e camadas modulares que você... Não tem por que você não usar aquilo. Aquilo é a base, e em cima daquilo você vai customizar as necessidades do seu serviço, da sua rede, com outros protocolos. Você vai... Tem o IP lá embaixo, aí você põe um TCP em cima, aí você põe umas coisinhas em cima e vai... Joga um HTTP ali, dependendo da sua necessidade, ou joga um XMPP, ou joga... E aí, em cima do XMPP, você pode jogar um OTR, enfim, tem um monte de nomes de protocolos que você pode...
Uma sopa de letrinhas.
Mas a ideia é justamente esse Lego, né? Então, assim, provavelmente você não vai ter uma rede que não seja TCP/IP, mas você pode ter redes que não estão conectadas com a rede, ou você pode ter redes que estão dentro da internet, mas não estão outras camadas em cima do TCP/IP para se comunicar. Então, e aí, nessas outras camadas, ele pode se desconectar, se desligar. Né?
É, e o interessante dos padrões do W3C é que eles são padrões abertos. Né? Então, se você tiver, como você falou no caso do protocolo que o Facebook usa para o seu chat, então, todos têm acesso ao mesmo código. O problema, o perigo, está naqueles que usam protocolos que você não sabe como são construídos.
São problemas diferentes, exato. Tem os protocolos fechados, mas tem também as empresas que não querem interoperar com outras.
Exatamente. Dizer.
Então, o Facebook sabe que ele está numa vantagem de rede, uma vantagem cumulativa, que se ele bloquear aquele serviço, ele tende a crescer mais e as pessoas tendem a ficar mais dependentes dele. Então, ele não vai abrir aquilo. Já é uma postura um pouco diferente do Google, que pelo menos abriu o Getalk para conversar com outras redes. Então, é uma questão complicada aí, até de pensar se isso precisa, quer dizer, o quanto isso deve ser regulado, o quanto isso deve ter. Talvez não seja questão de regulação, talvez seja questão de regulação numa outra camada, que é a camada do cliente ter entendimento melhor de qual relação ele está estabelecendo com aquele provedor. É claro que ainda a gente tem opções, então você instala lá no seu comunicador o cliente do Facebook, eu o cliente do Getalk, eu um cliente que conecta com outro servidor. Então, essa parte ainda se salva um pouco. É. Mas são aí jogadas aí que existem.
Se a gente pensar que, por exemplo, a Ferrari é uma empresa bastante bem sucedida na construção de carros, de automóveis, e existem estradas pelo mundo inteiro. Os carros da Ferrari não são aqueles que determinam como as estradas devem ser construídas. Né? Então, teoricamente, todos os veículos poderiam trafegar por uma estrada da mais ou menos da mesma forma, talvez não com a mesma velocidade. Uhum. Da mesma forma ocorre na internet. Você constrói algo que pode ser usado por todos, quer seja aquele que tem uma Ferrari, quer
esse
seja...
Esse é o ideal.
Né? Esse é o ideal, exatamente.
Agora, se todo mundo estiver usando só Facebook e só quiser usar Facebook, porque 99% das pessoas que ele conhece usam Facebook, quem não usa Facebook não vai conseguir mais se conectar com ninguém. Exato. Você criou uma camada, uma bolha dentro da própria internet, sem precisar de lei, sem precisar de nada, meramente através desse efeito acumulativo da natureza da própria informação, das relações de informação, de certa forma.
Como se diz
onde tem mais, quanto quem mais será dado.
Como se diz no popular, o rabo não pode abanar o cachorro, né? Então, não vai ser o produtor ou provedor de determinada informação que vai determinar como a rede toda vai funcionar.
Ah. Essas são coisas, quer dizer, é uma coisa. Do ponto de vista do consumidor ou do cidadão, para melhor dizer, também é totalmente nova, do governo é totalmente nova. Então, você tem uma série de... Quer dizer, essas questões todas surgem como reações a partir de... A grande sacada é que ela surge num meio onde ela surge com uma série de características positivas, que a gente considera positivas, democráticas, de igualdade de oportunidades, mas ela vai, aos poucos, sendo utilizada e sendo incorporada pelo meio que é o meio... onde é o meio exterior, quer dizer, meio de outros interesses que começam a incorporar seus pontos de vista. Né? É claro que, quer dizer, por ter toda essa lógica e dar força para essa lógica da colaboração e do uso da produção pelo indivíduo, da ação coletiva, ela se torna uma vantagem em se manter aberta, quer dizer, é uma vantagem em se manter aberta, se você fecha todos os acessos e as portas, mesmo as empresas que lucram muito hoje, parariam de lucrar. Quer dizer, o Google surge com o seu serviço principal a partir de uma informação que estava publicamente disponível e que ninguém tinha pego para utilizar ainda, que era, quer dizer, tinha pego, mas não pego de uma maneira tão inteligente, que é usar a ligação, os links entre todas as páginas da internet. Eles percebem que ali está a informação publicamente codificada, codificada em protocolos abertos, estava ali a informação necessária para ele construir o serviço de busca mais eficiente e tal. Por outro lado, eles têm essa intenção de ficar cada vez sempre querendo aberto, mas dentro do meu. E a questão é que quando eles conseguem ser totais, eles conseguem fechar isso aí, começar a fechar. Né? Então, manter a coisa aberta, mas só dentro do jardim dele. Né? A história dos jardins murados, que o pessoal fala. Agora, dentro dessas respostas, vão surgindo aí um pouco, talvez, da história. A primeira questão que surgiu na internet foi uma questão até bem ligada à privacidade, que é o primeiro momento em que todo mundo falou, pô, alguma coisa tem que ser feita a respeito da política, de como as coisas são organizadas nessa rede e dentro da informática e dentro dessas coisas, que é quando tem o FBI vai nos Estados Unidos e invade uma empresa e toma todos os computadores dessa empresa, porque na BBS dessa empresa, no acesso digital dessa empresa, estava disponível um livro que fazia, ou informação sobre um livro que fazia referência a um documento secreto, a uma coisa do governo. Eles vão lá, invadem a empresa e tomam os computadores, e aí os caras falam, como é que eles podem fazer isso? É um absurdo, não sei o quê. E aí surge, um grupo se organiza para formar a primeira, digamos, instituição de defesa dos direitos na internet, que é a Electronic Frontier Foundation. Né? Então é sempre um pouco nessa base da reação mesmo. Né? Agora, quando surge, que depois, quer dizer, vai ter muitos outros desdobramentos, não só em privacidade. E depois, quer dizer, surge aí, com a questão da perseguição ao Pirate Bay até, surgem os partidos piratas, de certa forma, né? Ou ganham força os partidos piratas, e agora na França, com a Lei Sarkozy, tem essa instituição que era meio que uma inspirada na Electronic Frontier Foundation, que é a Quadrature du Net, que é a Electronic Frontier Foundation francesa. Né? E antes de todas essas, já existia a questão direta, que, de novo, uma reação ao início de apropriação da rede, quer dizer, quando surgem as empresas de software proprietário, que não existiam antes, quando era só no meio acadêmico, e começam a impedir o acesso dos programadores ao código e das suas aplicações e tal. Começa, o Stallman chega lá e fala, não, preciso criar um sistema operacional livre e tal, vamos ver como é que a gente faz isso. E surge a Free Software Foundation. A própria Free Software Foundation já é uma espécie de reação a um momento em que o Stallman tem uma lucidez, quando ele diz, putz, como assim não querem me dar o código da minha impressora? Assim, é minha impressora, como é que eu não posso definir como é que ela pensa, sabe? E colaborar em cima disso e tal. Quer dizer, tudo vem desses momentos crescentes, movimentos crescentes de apropriação do espaço, desse espaço que havia surgido antes. Mais, bom, isso até antes da rede, né? Isso tá, já é antes um pouco da internet. Então,
quanto mais se tenta aprisionar o código, mais...
E aí, enfim, aqui no Brasil também a gente tem a mesma coisa, quer dizer, a rede é engraçada, porque como é que você, no fundo, a legislação ideal para a rede talvez seja uma legislação que diz que é proibido legislar a respeito. Esse é um dos grandes problemas. Assim.
O código é a lei.
Como, né? como é que você faz uma legislação que diz que não é para legislar? Nenhum político quer fazer uma legislação que não é popular você pôr uma legislação dizendo que não tem nada para ser feito, né? E a mesma coisa aqui com essa questão toda da lei de criminalização do
abuso da internet.
Crimes da internet, que tem, enfim, o tal do AI-5 digital. Né? E aí o pessoal vem e faz uma mobilização aqui, faz reuniões na Câmara, faz não sei o quê, para tentar impedir, uma regulamentação abusiva. Né? Tem sempre essa questão, essa dificuldade até de agir por causa de estar jogando no campo do de certa forma, a sociedade civil está jogando no campo do status quo. Mas é um status quo complicado, porque se a gente não, o ideal é que não se regulamente demais, mas tem coisas que a gente toma por certo que também precisam ser regulamentadas. Por exemplo, a neutralidade da rede ela é aceita hoje em dia porque nenhuma empresa resolveu parar com ela ainda. Quer dizer, algumas já param. Quer dizer, tem empresas que fazem traffic shaping, que fazem, violam a rede ativamente, se tem evidência disso, mas ninguém pode fazer nada a respeito também. Então, aos poucos, elas vão pondo suas garrinhas ali, vendo onde é que eu posso violar isso aqui sem ninguém dar muita bola e não sei o quê. Quer dizer, como é que você tem... onde é que você tem... Então, acho que essa reação, ela hoje em dia está conseguindo ser uma reação mais estruturada porque está se formando uma base aí, quer dizer, todas essas instituições, todos esses movimentos de partidos políticos até hoje em dia, formando essa base, essa ideia mais clara do que se pretende, do que se quer da internet. Né? E isso, essa base toda vem da observação dos fenômenos produtivos, das inovações produtivas e democratizantes que ela vem trazendo. Então, acho que dentro do curso a ideia é justamente a gente vê todas essas... dentro do ciclo a gente vê todas essas invenções, digamos, que surgem aí da Wikipédia, software livre, licenças livres, cultura colaborativa, governo, transparência do governo, eletrônico, formas de usar essas redes para melhorar e para tornar mais transparentes e democráticas a própria produção de bens materiais, com cooperativas e coisas assim. Você tem um monte de coisas que, no fundo, são essas coisas que pautam, então, entender todas essas coisas para pautar, então, a discussão do que a gente realmente precisa preservar e qual é a internet que realmente vai trazer um benefício para nós, né, para a sociedade. É essa internet do Sarkozy, onde ele vai poder pegar todos os pedófilos do mundo? Ou será
tudo
que...
tudo é negado até que seja permitido?
Ou na cabeça dele, ou pelo menos todos os pedófilos que existem na cabeça dele, porque... em mais de um sentido, isso? Ou é a internet onde a gente pode trocar conhecimento, trocar informação, colaborar e ter certeza de que a gente não está sendo vigiado o tempo todo e controlado por empresas ou governos? Quer dizer, no fundo é um pouco essa questão. No fundo, a grande coisa é chegar nessa questão e chegar nessa questão com entendimento de todas as oportunidades e que estão em jogo e todos os desafios que precisam ser superados aí para colocá-las, para que elas permaneçam existindo, né? Bom, a gente falou do comitê gestor, marco civil. O marco civil é quantos anos? Está parado lá? Você tem alguma informação?
Sim, inclusive? Tá, se não me engano, ele vai ser colocado em votação no próximo mês.
Ah, é?
Se eu não me engano. Salvo engano, ele...
É em votação aonde?
No Senado, se eu não me engano.
Já passou no Congresso?
Agora, aí você me pegou essa informação. Nesse instante eu não tenho.
Ele passou pelo Congresso e está no Senado, é isso?
Eu preciso verificar. Eu sei que ele está muito próximo de alguma votação importante. Agora eu tenho.
Deve ter passado por várias comissões. Sei que passou por algumas comissões, né? Não sei.
Essa informação...
O processo político tem várias comissões, aí que vai o plenário...
Por nenhuma comissão ainda. Eu acho que teve a consulta pública. Eu acho que começou a ser apreciado. Alguns deputados pediram vista, se não me engano, e dizendo que tinha muitas inconsistências. Enfim, tem um lobby muito pesado nisso, né? A gente tem duas correntes fortes nessa questão de lei, né, da internet. Uma, não sei se vocês já ouviram falar, mas um jurista famoso americano escreveu um artigo que chama A Lei do Cavalo, alguma coisa assim. Você já viu? Que é uma crítica, acho que foi na década de 90, uma crítica falando que estabelecer legislação específica para a internet é como se você, de repente, pegasse... Todo o tipo de delito que existe em relação a cavalos, por exemplo, tráfico de cavalos, conduta de um veterinário no tratamento de um cavalo, ilegalidade na corrida de cavalos, zoofilia com cavalos, etc., etc. E, de repente, pegasse tudo isso e fizesse a lei do cavalo. É uma coisa completamente sem sentido, porque todas essas condutas já são penalizadas em outros dispositivos legais. E ele escreveu um artigo bem crítico, falando que fazer isso na internet seria a mesma coisa, porque as condutas já estão tipificadas, e se não estão, a falha está em outro lugar, e não na carência de uma lei específica para a internet. Bom, por outro lado, acho que o Lawrence Lessig escreveu um artigo rebatendo, falando assim, não é bem assim, peraí, internet... tem peculiaridade, tem coisa que a gente precisa tomar cuidado que não estão tipificadas ainda, e não tem como tipificar fora da internet e depois trazer para ela. E no Brasil, hoje, acontece esse debate. Alguns, principalmente, a gente vê, né, os militantes, ativistas, estão convictos, em geral, de que a tipificação não deve ser específica para a internet. Primeiro deve haver a garantia dos direitos, direito de acesso. Na Finlândia, por lei, um cidadão tem direito ao mínimo de um link de 1 mega. E aí eles falam, poxa, e no Brasil? A gente não tem nenhum direito, a gente não tem sequer... Nenhum internauta conhece os direitos. questão de neutralidade, navegar, de logs, etc, etc, não conhece nada. E antes da gente estabelecer os direitos, a gente não tem como estabelecer as penalizações. Por outro lado, existe aí um lobby muito forte da indústria fonográfica, principalmente, querendo, né, tipificar um monte de conduta, invasão, desmontagem de binários, acesso não autorizado, que mais?
Enfim. Não vamos esquecer os bancos também, né? Não
é, só, a Febraban também, todo sempre junto lá do Azeredo, fazendo as palestras, etc. Enfim, e a gente tem esse debate, que por um lado o Ministério da Justiça abraçou o Marco Civil, por outro, a própria Polícia Federal, que é, né, subordinada ao Ministério da Justiça, tem uma força muito grande em relação ao Marco Civil, uma força, de certa forma, oposta às propostas do Marco Civil. E a gente não sabe o que vai dar. E pior, aí entra outros que usam, né, questão de pedofilia e tal para justificar projetos de lei que, na verdade, protegem interesses de instituição privada, que a gente vê no Brasil hoje também. Então, é importante a gente ficar esperto no que está acontecendo para não se deixar...
Pois é.
Queria perguntar para os dois, na verdade. Se a visão é bem pessoal, assim, né? Se são otimistas ou pessimistas perante o futuro, assim, da informação e da circulação da informação na internet?
Bom, a internet tem um percentual de acesso aí de uns 40% da população. Isso não significa que os outros 60% não façam parte dessa sociedade da informação, né? Então, não é porque o sujeito mora lá no interior do fim do mundo, onde quer que seja, que ele não está contemplado pela internet de alguma forma. O banco dele vai fazer alguma transação na internet, ou então o fornecedor de um determinado produto, de uma farinha de trigo que seja, para ele vai estar diretamente afetado pela internet. Isso já aconteceu. Então, eu sou bastante otimista no sentido de que a internet vai continuar a fazer mais e mais parte da vida das pessoas. Eu acho que esse é um benefício indiscutível, porque ela trouxe e traz benefícios consideráveis no acesso à informação e na disseminação de informações. Quanto ao pessimismo, ele viria ou virá se a gente tornar a internet uma coisa chata. A internet não foi... O propósito da internet, quando ela foi criada por um grupo de pessoas da Califórnia na década de 60, não é que ela fosse uma parte chata da sua vida. Então, funciona porque é legal, porque é divertido. Então, é meio estranho você pensar que alguém na Califórnia na década de 60 era um clima de total paz e amor e tudo mais, curtição, Woodstock e tudo mais, a gente não consegue imaginar como, certamente não deve ter acontecido, que eles tenham criado algo para quebrar com todo mundo e acabar com a vida de todo mundo. Pelo contrário, assim, eles fizeram algo que beneficiasse a eles próprios, sem dúvida, e que beneficiasse ao máximo possível de pessoas. Então, eu ficaria extremamente pessimista se esse clima fosse quebrado, de tornar a internet uma coisa extremamente burocrática, extremamente chata, extremamente fechada e que impusesse mais do que recebesse. Tem uma lei da internet, que é a lei do John Postel, que foi esse sujeito que, junto com alguns outros, criou a base da internet hoje, que ele diz, a lei de Postel diz o seguinte: seja conservador naquilo que você envia e seja liberal naquilo que você aceita dos outros. Então, esse é o grande espírito que rege a rede, sabe? Você colabora com um pouquinho assim, mas aquilo que você recebe de vários pouquinhos é fantástico, sabe? É um arsenal infinito. Se isso fosse quebrado, seria uma nova revolução dentro da rede. E aí, eu acho que isso traria um malefício.
Isso é do IETF, não é? Isso. É, mas eu acho que ele falou isso no âmbito do IETF também. Mas é, o IETF tem várias premissas assim, que são também a base do desenvolvimento de software livre, né? Isso é bem bacana, né? E eu sou otimista. Eu sou otimista, mas não sei se eu vou estar vivo para ver a parte boa ainda acontecer. Agora, eu sou otimista porque eu vejo alguns projetos, não sei se vocês já ouviram falar no Freedom Box. Pois é, é um projeto que está sendo tocado aí por gente bem, bem competente, bem responsável, que tem a missão de oferecer para as pessoas, oferecer que as pessoas tenham um servidor em casa, na verdade um computadorzinho que é praticamente um plug de tomada, que você plugue e dentro daquilo você tenha todo um sistema de blog, de publicação de conteúdo, de compartilhamento de arquivo, etc, etc, tudo dentro de uma pilha de protocolos abertos, livres, que se comunicam uns com os outros, completamente descentralizado e independente de empresa. Então, e paralelo a isso, a gente vê alguns projetos também de redes sociais, como o Facebook, também em desenvolvimento com muitos... com proposta de ser algo aberto e descentralizado. E como ocorre hoje com o Torrent e outros protocolos peer-to-peer, né, de compartilhamento de arquivos, eu acho que logo a gente vai ter essa mesma ideia, esses princípios de independência mesmo, de autonomia e de controle pessoal sobre os seus dados, sobre os seus protocolos, sobre o seu tráfego, a nível das redes sociais. Mas isso só vai acontecer quando as pessoas começarem a usar, se conscientizar. Hoje eu sou meio triste com isso. Eu tenho muitos amigos conscientes que estão nessa onda hype do Facebook, do Twitter e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente conversa, fala, sai desse negócio, tal. Enfim, é difícil, eu sei, mas para mim também foi difícil. De repente, eu paguei todas as minhas contas. Eu tinha conta no Orkut, no Facebook, no Twitter, eu usava e tal. Era aquela coisa, aquele vício que me tomava muito tempo. Cortei tudo. Dá uma saudade, dá um vazio, assim, mas logo você preenche esse vazio com livro, com tanta coisa bacana que tem. Né? É muito mais gostoso, no fim das contas. Eu sou um exemplo disso. Você pegar o site do... Pô, aquele programador do LaTeX, como é? Pois é. Ele tem uma frase lá espetacular, que ele fala, olha, eu parei de usar e-mail em 1993, 1995, e eu acho que em 2000... Não, ele parou em 80 e... Dá uma olhadinha aí. Ele parou de usar e-mail na década de 80 ou 90, porque ele estava enchendo muito o saco, aquilo estava tomando tempo, estava sendo inútil, falando bobagem e tal. E ele, 15 anos depois, ele deu um testemunho falando, e aqui eu estou dando meu testemunho de como a minha vida ficou plena depois disso, né? Esses 15 anos de plena... atividade, escreveu muitos livros, artigos, programou milhões de linhas de código, etc. Além disso, dessas redes tomarem seu tempo nesse sentido, você está colaborando com um monopólio grande, que hoje é bacana. Ah, vamos organizar o churrasco aí da gente diferenciada aqui do lado. E organiza tudo pelo Facebook, ciberativismo, Facebook revolucionando as questões. Mas logo vira um monopólio, vira uma empresa... E as coisas começam a ficar mais complicadas. O Facebook já abriu um escritório comercial aqui no Brasil. Uma promiscuidade, né? Levou o presidente da Google América Latina, que era o presidente do Google Brasil, agora é o presidente do Facebook no Brasil. O cara do Google, que era do Google, hoje é assessor jurídico da Casa Civil. Aí fica esse joguinho. E eu acho que... é a frase dele. Em 1990 ele parou de usar e-mail, né? Então.
Usou de 75 a 90. 15 anos de e-mail é bastante para uma vida inteira.
Pois é. Então...
Eu estou chegando nos 15 anos. Vamos ver.
Logo você toma atitudes. Bom, e-mail é difícil, né? Mas...
E-mail pelo menos não tem esses problemas.
É
mais uma questão daí de tempo pessoal.
Mas resumindo, eu sou otimista porque eu estou vendo bastante projeto aparecendo por aí nesse sentido. E eu acho que se deu certo com as questões mais, né, menores, como de compartilhamento de arquivo, eu acho que hoje a rede social, que tem um impacto social muito maior, talvez, que o compartilhamento de arquivos, quando a gente chegar num ponto de conscientização que as pessoas comecem a ter seu Freedom Box em casa e utilizar serviços independentes e tal, pedir emprestado dos amigos, ter um servidorzinho dedicado, vai começar a ficar mais barato também. E utilizar esses protocolos abertos e descentralizados para a organização social, acho que a coisa vai começar a ficar bacana. Hoje a gente está na mão de meia dúzia, até muito meia dúzia, né, de empresas que fazem o que querem com nossos dados. E a gente acha que está arrasando, que está fazendo a revolução, mas não está.
É importante que a gente saiba para que a gente está usando a internet, no fim das contas. Né? Eu, por exemplo, não consigo convencer a minha mãe de que a internet é uma coisa legal, porque ela não vê sentido naquilo. Então, para ela, o universo dela é completamente outro. Por mais que ela use, de vez em quando, um Orkut da vida, ela não faz parte do contexto dela, aquilo. Então, para que as pessoas vão... Por que uma pessoa de 45, 50 anos que tem uma vida de jeito XY vai entrar na rede e expor ali toda a sua vida e passar a viver em torno dela? Eu gosto de internet, mas eu também gosto do mundo feito de carbono aqui fora. Da mesma forma, as revoluções não são feitas pelo Twitter, mas são feitas pelas pessoas, né? Elas se organizam de uma determinada forma, utilizando o Twitter ou qualquer outra ferramenta. Elas, não muito tempo, aí, há dois séculos, sei lá, os caras penduravam alguma coisa num poste e saíam se revolucionando, fazendo revoluções. Então, não é a tecnologia que determina o quanto uma revolução vai ser bem-sucedida ou não, é a vontade de um grupo em promover a mudança. Então, o mundo mudou em alguns pequenos pontos por causa da internet, mas na essência e na maioria das coisas ele continua a ser o mesmo desde sempre. Então a gente precisa usar a internet como ferramenta, não como base.
Você ficar dependente de uma organização privada tocada por acionistas norte-americanos para poder organizar sua revolução no seu bairro é uma coisa muito complicada. O Maurício não vai dar mais certo. Essa é a minha opinião.
O Facebook já chegou a eliminar páginas onde estava se discutindo. Acho que no caso foi alguma coisa da Palestina. E aí, quando a discussão começou a ficar um pouco mais. Teve um momento de maior incitação de violência na discussão, eles removeram a página toda. E, quer dizer, sem nem dar oportunidade para como isso, eu já falei até isso aí, mas sem nem dar oportunidade para que a comunidade própria se reencontrar e de repente sair daquele ciclo de pensamento violento. Ou seja, no final até estimulando ainda mais, porque se você corta a voz de alguém que está incitando a violência, você só torna o cara mais violento. Não tem a menor dúvida.
Hoje é Palestina, né? Amanhã pode ser o metrô de Genópolis.
Pode ser o próprio lá nos Estados Unidos, o pessoal de Wisconsin, como está tendo um monte. Agora, que a tecnologia ela tem uma diferença na maneira das cidades organizar, acho que é evidente, quer dizer, é óbvio que assim, ainda são as pessoas, mas uma pessoa que tem uma orelha e uma pessoa que não tem uma orelha é uma pessoa diferente em termos de sociedade, né, em termos da sua ação coletiva. Né? E essa orelha diferente que a gente ganha, essa boca e essa orelha diferente que é a internet, que no fundo é uma espécie de telepatia que a gente ainda não se acostumou e não caiu a ficha direito. Eu acho muito legal. A gente ainda vê filme na TV sobre super-herói, telepata, não sei o quê. A gente não se tocou que isso já passou, entendeu? O telepata já está aí desde quando surgiu os primeiros celulares. Então, o cara que tem um celular, ele já é um telepata. Né? Você vê todos esses filmes onde o telepata domina o mundo, por que todo mundo saiu comprando celular? Porque é meio, no fundo, a gente instintivamente se toca. Que o cara que tem esse poder de comunicação domina o mundo. Entendeu? E, por outro lado, é totalmente obscuro para a gente, totalmente tapado para a gente, pelo próprio uso do poder de comunicação, como a mídia centralizada brasileira domina o país. Eles usam o próprio telepata que está afetando todo mundo e usa a influência dele sobre todo mundo para evitar que as pessoas percebam que ele está ali. É a história de ficção científica, mas é a história que a gente viu. A ficção científica, na verdade, ela é sempre uma metáfora do nosso dia a dia. Né? E muitas vezes é uma metáfora. Desde os Frankenstein é uma metáfora do homem e das questões éticas na ciência, né? Enfim. E, mas fala aí.
Não, eu, por exemplo, eu tenho uma frustração profissional da minha categoria, eu sou jornalista de formação, e quando do surgimento da internet dizia-se que, nossa, a internet vai revolucionar a forma de transmissão e de cada um vai poder publicar o que quiser na rede e tal, e vai formar novos grupos de informação. Hoje você abre os 20 maiores portais de informação ou de notícia do Brasil, provavelmente eles vão ter, se não a mesma chamada, eles vão ter a mesma informação em pontos diferentes da sua página principal. Então, é exatamente isso.
Então, patrocinadores são os mesmos.
Você não chegou no... O ponto a ser atacado foi combatido, foi usado durante algum tempo. A internet caminhou durante algum tempo nessa mudança, mas foi absorvida pelo, entre aspas, velho mundo aí.
A gente conversou bastante na aula sobre jornalismo, sobre essa questão de como a gente... Por que ainda não se conseguiu substituir as referências principais? E, no fundo, volta para essa questão do próprio Facebook, que é a vantagem de quem já tem algo acumulado, que é uma coisa universal na economia da informação. Quem tem sempre vai ter mais facilidade de ter mais. Porque, justamente porque não custa nada, né? A questão não é material, então não me custa ter um armazém 50 vezes maior. Eu não sou limitado pelos 5 metros de terra que eu tenho. Quanto mais eu tenho, mais eu produzo. E combater essa vantagem cumulativa, que é o mais difícil, porque é o mais difícil porque é algo que nenhum que não está codificado nem nas que não está codificado em lugar nenhum. Essa noção de que vantagem cumulativa é ruim é algo que agora a gente está percebendo, que já assim, é um problema que já existia, sempre existiu. Quer dizer, o capitalismo ele é justo, basicamente acumulação e o uso dessa acumulação para direcionar alguns poucos direcionarem a sociedade. Não tem nada de novo. Não sei se está nada de errado também, talvez. Mas no ambiente da informação é mais complicado, porque primeiro você não trata mais de eficiência de produção, não trata mais de ter recursos para atingir um certo objetivo, é meramente a criação e manutenção de privilégios que não tem nenhuma vantagem em si. Pelo contrário, quando você tem o privilégio do Facebook, você está justamente tem uma companhia impedindo a inovação, impedindo alguém de desenvolver um novo protocolo que não seja dentro dos APIs deles, que não seja impedindo de desenvolver serviços que respeitem a privacidade, porque a API deles não permite. E, quer dizer, você tem exatamente o efeito oposto, né? Enquanto que ainda no capitalismo você tem alguma justificativa de por que está tendo aquilo. Quer dizer, se você não tem um cara, você tem problemas de organização, de hierarquia, que alguma hora alguém tem que dizer que vai construir um barco e mandar para atravessar o Atlântico. Entendeu? Não é, não vai, não vai. Enfim, então você tem esses outros, essa questão da vantagem cumulativa como sendo uma questão central dessa economia e a possibilidade de bloquear a concorrência, né, através desses protocolos, de protocolos fechados ou até de murados, jardins murados, enfim, ambientes murados de informação, criam essas desigualdades aí complicadas. E já chegando no finalzinho do nosso tempo, mas chegando nos temas finais aí também, você tem uma série de outras... A série de questões aí de como, quer dizer, a política como usual, como sempre vem sendo feita historicamente justamente para... dentro do contexto desses grupos que é muito difícil deslocar eles do poder, né? E como é que a rede oferece, quer dizer, que esperança pode ter então da gente consertar a coisa só porque surgiu a rede aí do acidentalmente? Será que essa rede surgiu acidentalmente de um jeito bom para todos e igualdade de oportunidades, isso aqui, mas que esperança a gente pode ter de que ela não vai ser justamente apropriada lentamente até o fim e ponto final, e é um processo irreversível? Porque assim foi em todas as vezes, assim foi com a imprensa, assim foi com o rádio, assim foi com a televisão. Por que vai ser diferente, né? E aí acho que, sei lá, acho que A grande possibilidade é que a velocidade que essa rede afete a própria política seja mais rápida do que a forma como a política, velha política, a política usual, a política elitista, domine a rede, né? E acho que é um espaço onde dá para ter esperança, ser otimista, porque quanto mais se come de um lado, mais não, quanto mais se cresce de um lado, não só se cresce desse lado, mas se decresce o outro. E acho que a gente teve uns bons... acho que aí, de novo, apesar da economia da informação ela privilegiar essas questões de centralização, ter esse lado que privilegia essa centralização, essa acumulação e tal, ela também tem um outro lado, que ela é uma economia da informação. Então, o produto final dela é uma capacidade das pessoas se articularem de forma mais eficiente. Então, ela joga um pouco contra si mesma, assim, em termos, digamos, de econômicos, né? E aí você tem, enfim, todas as brincadeiras que a gente conhece aí hoje em dia, desde a Free Software Foundation e aí até, sei lá, os movimentos dos partidos piratas, que basicamente propõem mudar a política, e não só a política da rede, mas mudar a política, instalar democracias diretas e coisas assim. Tem movimentos paralelos aos dos partidos piratas, que são, inclusive, ideias deles são incorporadas no Partido de Piratas, mas movimentos de democracia pura, que o pessoal chama. Enfim, esses alguns lugares onde estão surgindo partidos com a proposta de que o partido seja só uma espécie de hack dentro do sistema partidário para introduzir democracia direta aos poucos, né? Então, teria o representante do partido, que seria eleito, mas o dever dele seria meramente reproduzir o voto dos eleitores abertos, de toda a população, né?
Notou-se que não se muda um sistema do lado de fora, né? Você precisa, por mais que a proposta seja...
um cavalo de Troia.
Por mais que você tenha um partido... pirata, que na essência, o que é um pirata, né? O cara que está à parte da lei, lei, você não consegue mudar as suas leis sem estar no ambiente onde elas são feitas, né? Não adianta berrar
de
do lado
de alguma maneira você tem que estar, seja aí é questão estratégica, né? Dentro do Partido Pirata, pelo menos no Brasil, existia a questão se ia transformar num partido ou não. O lado positivo é, se vira um partido, a gente pode diferenciar diretamente a política. Se não vira um partido, também está para influenciar diretamente. Não é que eles não iriam se influenciar diretamente, mas iriam tentar ser um movimento que ganhasse por regionais em todos os partidos, que aos poucos mudassem o pensamento de todos os partidos. Então, enfim, e acho que as duas frentes continuam, quer o partido se institucionalize ou não, as duas frentes continuam, muita gente continua trabalhando dentro de outros partidos com essas bandeiras e tal. Mas é interessante essa coisa do recorrente aí do REC, né, do cavalo de Troia, de certa forma. Desde a GPL e, possivelmente, aí algumas brincadeiras que o pessoal vem fazendo com a API do Facebook e do Twitter para viabilizar redes federadas, quer dizer, redes que não precisam de um servidor central, mas que não deixem, mas que não sofram tanto com a centralização dos outros contatos. Então, por exemplo, o pessoal que está fazendo diáspora, que é um pessoal que foi financiado aí coletivamente para produzir uma alternativa do Facebook, eles até sendo criticado isso um pouco deles, mas assim, eles estão se esforçando muito para fazer o diáspora ser compatível com o Facebook, porque de certa forma eles não vai sair do zero a coisa, entendeu? Pelo menos num certo momento você tem que ter uma possibilidade de fazer uma ponte entre duas coisas. Agora, é claro, o Facebook continua tendo o poder de apertar um botão lá e cortar tudo. Aí vai a questão do marketing dos caras, de jogar com a pressão pública ou a impressão pública, ou a imagem pública dos próprios caras, né? Então é um jogar complicado. Peraí, Henrique.
Voltando à pergunta do companheiro lá sobre otimismo e pessimismo, o que você acha dessa tese que se desenvolve na filosofia e na antropologia também, o advento do computador está criando um homem novo? No sentido de que todas as informações que ele poderia querer usar estão no computador, bastando teclar alguma coisa. E a memória dele está toda no computador também. Então, quer dizer, você não precisa de ter que guardar na sua memória nada especificamente, porque está tudo dentro da máquina. O que você acha dessa tese do surgimento do homem novo?
Há algum tempo, algumas semanas aí, agora eu não vou lembrar em qual livro eu estava lendo, algum clássico, que falava que um aspecto muito peculiar do ser humano é que ele é o único, um dos poucos seres vivos que nascem completamente... até um contrassenso. Nascem completamente incompletos. Então, um cavalo, quando... Trazendo de novo o cavalo, né? Um cavalo, quando nasce, ele, em poucos segundos, praticamente, ele sai andando e ele é um cavalo. O ser humano, não. O ser humano leva meses até começar a andar, até se tornar o que o define, que é um animal social. Então, se for verdade que o ser humano vai transferir a memória dele para o computador, ou para algo exterior, talvez essa tese desse autor se reforce. Afinal de contas, ele vai transferir a capacidade dele até mesmo de guardar informações na sua memória a um dispositivo externo. Eu não sei se...
A gente não faz isso já com bloco de notas?
Não, qualquer dispositivo, né? não só com computador, mas...
Essa questão é interessante. A gente, houve uma época que, para os gregos, o registro, né, na escrita primitiva era um insulto a Deus à memória, né? E imagina, né? Pois é. Os pitagóricos também, assim, a coisa tinha que ser transmitida, memorizada, refletida. E qualquer registro, por mais simples que fosse, era um insulto, né? Era, a Deus à memória ficava muito, muito ofendida com isso. E hoje a gente está num ponto que é complicado. A gente parece que vai atrofiando mesmo, né? Não usa, atrofia. Então... uma amiga, ela tem um filho e ela ficou abismada de saber que o menino não anota mais as aulas. Ele tira foto com o celular de cada slide, cada lousa do professor, né? E ele estava arrasado porque o chipzinho lá do celular, o cartãozinho dele queimou, sei lá, quebrou. E ele perdeu todas as aulas, e ela não entendia o que ele queria dizer com aquilo. Aí ele falou, minhas aulas todas são assim, eu tiro foto e tal. O cara não faz a mínima questão, né? Isso é triste. Enfim, eu não tenho nenhuma formação filosófica, nenhuma fundamentação para falar sobre isso, assim, mas... vai ter que copiar ou vai ter que aprender de alguma forma,
ele
né?
Ele ligou para o amigo dele e fez um download de 5 minutos.
Fez um download. Pois é.
Redundante na rede.
O sistema educacional também não está preparado para lidar com esse tipo de coisa, né? Teve um caso recente agora que uma aluna foi suspensa, foi uma coisa bem agressiva, não sei se foi aqui de São Paulo, vocês viram? Rio de Janeiro? Pois é, que uma escola muito cara, muito famosa lá, suspendeu uma garota porque ela criou uma comunidade no Facebook para compartilhar exercícios, responder questões, discutir e tal. E, de repente, souberam isso na escola e colocaram ela num táxi e mandaram ela para casa, sozinha, sem acompanhante, ela de menor. Foi um caso bem complicado. E a escola não se redimiu, disse que ela estava contra a política da escola e tal, e usou o logomarca da escola na comunidade, usou recursos de compartilhar exercícios e material de copyright da escola e tal, e suspendeu a menina. Só mais uma coisa sobre isso. Aí já vai uma questão um pouco filosófica, mas é um texto bem bonito que tem num livro que chama O Imaterial, de André Gortz. Chama O Imaterial. Que ele fala um pouco sobre essa questão da transferência, né, da memória. Ah, está aí? Vê se, acessa aí, por favor, o tiagovaz.wordpress.com. É um blog antigo que eu tinha. Bom, o livro é esse aqui, ó. Tiago Vaz, sem H. .wordpress.com. É um blog que eu não mantenho mais, não, mas ele continua no ar. Aí procura, faz uma busca ali por André Gortz. Ah, não achou? Vê Gortz. Talvez o André tenha acento ali no... eu acho que é mais embaixo. IA. Tem, é mais um pouco no final do livro, assim, ele tem um texto muito bonito que fala sobre a corrente de cientistas que acreditam que um dia a gente vai conseguir transferir o nosso, né, o nosso inconsciente, a nossa inteligência para uma máquina, porque desde já o nosso corpo está obsoleto, o nosso corpo não consegue mais acompanhar nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade de reter dados, de processar, de armazenar. Então, realmente existe uma corrente que diz isso, né? De que o cérebro está muito mais além, o nosso corpo está obsoleto, a gente precisa de um novo corpo, esse novo corpo vai ser a máquina. Nesse livro, ele fala uma coisa bem bonita, enfim, ele, além de ser um filósofo, é um cara muito sensível. E quem quiser ler, é bem interessante. Mas deixa eu ver se pega um trechozinho, pelo menos. Esse sentimento de incompletude, evidentemente, habita os pioneiros da inteligência artificial. Ele é uma estrutura ontológica da consciência, mas é preciso adicionar da consciência, conquanto ela seja indissociável da factualidade do seu corpo. Dessa consciência que, desde o nascimento, experimentou a fome, o frio, a sede, a necessidade de afeto, de proteção. O sentimento de faltar, a necessidade de se superar em direção à satisfação dessa falta, são constitutivos da consciência viva. A inteligência se desenvolve sobre essa base e tira dela a impulsão primeira da vida. A concepção maquinal da inteligência pressupôs como já estando sempre lá, programada no cérebro, prestes a ser mobilizada. Mas a inteligência não é exatamente um programa já escrito. Ela só existe viva como capacidade de se produzir segundo suas próprias intenções. Bom, enfim, é uma coisa, uma resistência sobre essa questão do novo homem, no sentido de se dissociar a inteligência, a memória do corpo, né? É uma leitura que eu recomendo, é bem interessante esse livro.
Você ia falar?
Que eu ia repercutir aqui.
O momento filosófico.
Não, fantástico. O que eu ia repercutir é, imagina qual deve ser o espanto de um professor também, por outro lado, e é um lado que deve ser considerado, quando ele vê que o papel dele está sendo colocado em xeque, porque ele diz lá que 1+1 é... Aliás, ele coloca numa lousa assim, qual desses números aqui pode ser dividido por 10? Aí um aluno entra no Google no meio da aula e fala que todos os números podem ser divididos por 10.
Eu não sei se isso é tanto uma questão do professor, porque, no caso, quando uma escola pega e manda o cara de volta para casa num táxi, não foi o professor, né? Eu acho que é uma questão da escola como instituição, é um negócio anacrônico, totalmente careta, não é nem careta, se fosse careta era bom, sabe? Mas, assim, é falido, é um negócio falido, sabe? Eu lembro que, assim, uma situação bem menos grave, mas quando eu estava na escola, eu queria ter mais aula. E eu tive que brigar com o diretor, eu queria ter mais aula, eu cheguei e convenci um professor a dar mais aula de graça. E eu tive que brigar com o diretor e coletar um abaixo assinado, como se fosse um manifesto político, para ele permitir o professor, de graça, dar aula para os alunos que pagam a escola, usando uma sala que ficava vazia. A escola é um negócio louco, entendeu? E era uma escola dessas grandes aí, alto padrão, tudo chique, tudo fino, entendeu? E, sabe, é uma instituição que perdeu completamente a noção da sua função, sabe?
Ela parou muito, e não se reinventou.
E o professor é um coitado que está lá no meio desse redemoinho, porque o professor é um cara que, ele deixou de dar aula na escola pública quando o aluno apontou uma arma para ele no meio de uma aula, senão ele tinha continuado. Foi um momento que ele tomou um choque tão grande que tinha que parar. Só como se parou. E dava aula lá na escola particular também e tal. E estava lá querendo dar aula de graça para os alunos, sabe? Porque tinha tesão de ver a galera lá. Mas o professor está lá, entendeu? Se eu chegasse para o professor e dizer, aprendi no Google que tudo que você falou é besteira, ele ia falar, pô, como é que você aprendeu, sabe? Como é que é esse Google aí? Provavelmente, mas não, a escola, a instituição é um monstro. Está melhorando aí e tal, mas certos ranços ainda perduram, como uma situação dessa que o cara manda a aluna de volta para casa num táxi. é o cúmulo da não educação, da deseducação, contanto a escola. Bom, acho que acabou o nosso tempo. Só queria encerrar fazendo uma observação sobre essa questão do humano, aí, ou do que o pessoal fala, pós-humanismo, eu vou dizer que, assim, eu tenho até um colega, amigos meus aí, que trabalham muito nisso, falam, não, como a tecnologia amplia, transforma os sentidos do homem para fazer ele um outro homem, que é, hoje em dia você, antigamente você não sabia que estava tendo que a sua ação aqui comprando, sei lá, comprando gasolina, gera poluição que vai desmontar o meio ambiente, que vai fazer faltar água para você depois. Hoje em dia você tem todo acesso à informação, essa informação toda está entrando dentro do seu feedback social, enfim, de genérico. Mas eu não sei, para mim isso não é um novo humano. E eu acho que o novo humano não vai ser, não foi, não será concebido por tecnologias, isso é só uma expansão incremental do que já se vinha acontecendo com a memória. Eu acho que um dia a gente vai ser cérebros desencorpados e andando por aí em máquinas. Talvez
voltaremos a ser bicho.
Nem cérebro, talvez nem cérebro tenha uma coisa, também não vai ser chip de silicone, vai ser uma coisa que ainda está para ser descoberta, que vai, entendeu, fazer a função. Porque o cérebro tem uma diferença aí de que ele é processamento, ele é armazenamento, processamento e num só produto, digamos assim. Coisa que os chips de silicone não fazem. E essa é a característica fundamental que dá ao cérebro a adaptabilidade dele. Ainda não se fez uma tecnologia de silicone que faça isso. Mas talvez um dia tenha um biosilicone, alguma outra coisa que reproduza essa coisa, a gente vá, sei lá, ter máquinas conscientes e tal. Mas nada, para mim, a grande transformação que ainda está, que é a transformação que a gente pode, eventualmente, ligar com todas essas escolhas que a gente tem à frente, aí é a transformação do homem que precisa de todos esses impulsos, de todos esses sistemas de feedback, para, feito uma máquina, reagir e consertar a sua sociedade, para o homem que não precisa de todos esses impulsos e feedbacks, para o homem que percebe que ele é um homem, que ele tem uma consciência, que ele existe no mundo com outras pessoas que também têm uma consciência, que ele é capaz de ter um conceito de solidariedade ou de comunidade, ou como você queira chamar, e que seja capaz de tomar uma atitude com relação a todas essas questões que afetam o coletivo sem precisar estar ligado em mil máquinas e ter inputs e saber da informação, do microclima, da Antártida, imediatamente. Não precisa. Por que diabo que... A grande questão é se você realmente precisa que tenha uma informação diária de microclima da Antártida na sua cara para perceber que você tem que andar menos de carro, você não é um novo homem. Você é mais uma máquina. E acho que essa é a grande transformação que aí sim, tipo, o caminho para o novo homem, se é que é um novo, ainda, de certa forma, é o caminho que se fala do novo, para o homem, desde que o homem surgiu, que você pode remeter...
Desde que ele se descobriu.
Desde que ele é homem, que é a capacidade do homem exercer ou não a sua solidariedade. E eu acho que isso é o desafio que ainda está escondido debaixo, aterrado, e cada vez mais, quer dizer, todos os sistemas tentam aterrar e tentam ocultar, que é o verdadeiro desafio da humanidade. A tecnologia, ela é um processo gradativo, incremental, que em certos momentos tem pulos aí, mas esses pulos são quase que previsíveis. Quer dizer, no momento que você aprendeu a falar, a se comunicar, você tem um processador gigante na sua cabeça, vai levar muito tempo até ele processar e resolver todos os problemas que ele vai absorver, vai levar, mas eventualmente ele vai processar tudo, entendeu? Vai resolver, vai calcular a enésima casa de pi lá que ele precisa calcular e vai descobrir todas as leis do universo, vai descobrir como fazer comunicação instantânea telepática, que é basicamente onde a gente está hoje em dia. Entende? Agora, quando que realmente ele vai se assumir como humano e vai progredir no sentido que não é automático, que não é mecanístico, que é autômato? Quer dizer, quando é que ele vai assumir essa característica unicamente da consciência, que é a capacidade de reconhecer o outro nele mesmo e vice-versa e se tornar que se manifesta através da solidariedade? Aí sim, pode ser que algum dia, e acho que é um pouco o que traz assim, a ideia desse ciclo, desse curso, é um pouco cutucar isso aí.
Perspectiva evolucionista, particularmente no pensamento de Darwin, pode estar sendo criado um homem novo, inclusive com lóbulos novos, com desenvolvimento do cérebro. Essa é a discussão do homem e da máquina, né? Para não falar em teses mais radicais desse Kurzweil, que preconiza a instalação de chips aqui dentro.
Vai longe.
Uns vão ser criados e outros vão ser extirpados. Né?
Vamos ver o futuro aí, nos aguarda para construí-lo. É isso aí, gente. Obrigado. Esse foi o último encontro do curso com um tema definido, né? Eu propus aí fazer na próxima terça uma confraternização, a gente chegar aí, eu ia trazer umas comidinhas e tal. Eu não sei se vocês têm pique, se vocês preferem fazer num outro dia. Eu acho que o pessoal mais firme do curso está todo aqui. Terça-feira é um dia bom, esse horário, já que a gente tem vídeo mesmo, né? Acho que tá. Então a gente se fala até lá. E... Boa. Podem pôr na Wiki aí os quitutes que vocês querem. Tem a verba do curso, a gente traz. Não, sério.